O que eu quero passar para vocês é o que realmente existe de fato em relação a isso, em relação a todo esse movimento de Petrópolis que está sendo veiculado. O que existe de fato é um processo que foi recebido pela direção do CD, esse processo foi encaminhado pelo GAR, que é o gabinete do reitor, encaminhando um ofício da Prefeitura Municipal de Petrópolis, à UF, à reitoria da UF, falando contextualizando a atuação do município na área de ciência e tecnologia e solicitando à UF a possibilidade de estar abrindo um campus dentro, lá no município de Petrópolis, com oferta de cursos de graduação na área tecnológica. Tá? Então, resumindo, esse ofício é endereçado à reitoria da UF solicitando um campus, a possibilidade de abertura de um campus da UF no município. Esse ofício recebido pelo GAR foi encaminhado para a direção do ECT para a gente estar analisando essa proposta, que nem é uma proposta, é um convite do município de Petrópolis. Então, isso foi recebido através de um processo que está na direção do ICT para a gente analisar esse convite do município de Petrópolis para a criação desse campus e implantação desses cursos de graduação na área tecnológica. Ou seja, não existe nenhuma proposta direta, vá com os seus cursos, vá com o instituto, não é isso que existe. O que existe é uma solicitação do município de Petrópolis para a abertura desse campus. Como a UF vai proceder em relação a esse pedido, ela vai analisar, ver se tem viabilidade, vai abrir, não vai, vai ser um curso novo, não sei. O que a UF fez nesse primeiro momento, pelo menos? Encaminhou para a direção do ICT, para a gente, no âmbito do ICT, estar analisando a viabilidade disso. Então, esse processo, na verdade, encontra-se no nosso instituto nesse momento, para a gente dar uma resposta para a reitoria da UF, dentro da nossa visão, dentro do âmbito do nosso instituto, o que a gente pode responder e dizer, analisando o que foi pedido pelo município. Tá? Então, é isso que existe de concreto. Bom, recebido esse... Agora uma pergunta que fica. Por que que foi encaminhado para o ICT? Por que que a UF tomou essa decisão? Ou não encaminhou para outro campus? Ou não abriu um curso novo? O que que eu posso dizer em relação a isso? Quem tem que dar essa resposta é a reitoria, mas eu posso me adiantar e antever o motivo de ter encaminhado para o ICT em função da toda a realidade que a gente vive aqui. Porque eu tenho me aproximado, tenho tentado junto à reitoria viabilizar espaço físico para o melhor funcionamento dos nossos cursos, porque isso é a realidade que a gente vive aqui hoje. É de dificuldade, essa escola aqui não comporta os 6 cursos que nós temos hoje. Quando nós iniciamos alguns anos atrás, eram 4 cursos, passaram para 6, que não estavam ainda completos, não tinha todo o corpo docente completo, até ainda não tem, mas já temos muito mais do que tínhamos antes, todas as turmas já estão cheias, então aumentou significativamente a quantidade de docentes e discentes que temos nesse espaço, e o espaço físico não aumentou. A gente continua trabalhando na mesma escola, que certamente não comporta de forma adequada o funcionamento dos nossos cursos. Então, enquanto direção do Instituto, tenho pleiteado novos espaços, tenho buscado isso, tenho buscado junto à reitoria, junto ao município. Então, em face desse movimento, que eu acho que deve ser da ciência de todos, que vocês, principalmente alunos, devem viver isso, devem sentir aqui essa necessidade de espaço que a gente tem de infraestrutura, não só de espaço, de infraestrutura, de internet, de condições adequadas de funcionamento, laboratórios, vocês não têm um curso de engenharia, é complicado se seria um curso de engenharia que não tem espaço para ter um laboratório, vocês estarem se formando. E essas coisas, assim, para quem está na direção, esse tem sido assim, a principal tônica da conduta da gestão, procurar atender essa necessidade, que é a necessidade, em última instância, dos alunos. É para isso que a gente está aqui, né? Para atender essa necessidade dos alunos e dar cursos de qualidade, que vocês possam ter uma formação adequada, e passa muito por essa questão de infraestrutura e de espaço físico. E a gente tem feito vários movimentos junto à reitoria para conseguir a construção de novos prédios, junto à prefeitura. Nós temos um curso de mestrado que iniciou esse ano aqui no âmbito do Instituto, que não tem condições de funcionar aqui. Ele está funcionando num espaço cedido pela prefeitura, lá na Zona Especial de Negócios, na ZEM. Quer dizer, a gente está crescendo, a gente tem potencial para crescer mais, para ter condições melhores, mas precisa realmente desse espaço físico que tem sido o nosso gargalo para o nosso crescimento e nosso estabelecimento aqui na região. Bom, em função disso tudo que a gente vive aqui, dessa busca por essa melhoria de condições, foi que o GAR pensou na possibilidade, encaminhou esse processo, esse pedido da Prefeitura de Petrópolis para o nosso instituto, para que na nossa comunidade acadêmica está analisando se esse convite atenderia de alguma forma os nossos anseios. Ou seja, não há nenhuma decisão da reitoria em relação a isso, muito menos do CT. Apenas foi um convite de um município que vem de encontro nesse sentido de necessidade de estrutura física, porque isso eles estão disponibilizando. Nessa minuta de proposta encaminhada pela Prefeitura de Petrópolis, eles disponibilizam um prédio com mobiliado, alguma ajuda para alunos, mas nada detalhado. Isso é uma minuta, é um convite. A gente vai ter que analisar, ver se essa proposta, essa minuta, esse convite vem de encontro aos nossos interesses, temos interesse, faz sentido, queremos analisar essa proposta ou não, e aí vamos responder e dar andamento a isso. Se em algum momento entendemos não nos interessa, a resposta é simples, não interessa, encerramos. Se tem interesse em ver essa possibilidade, ver o que eles estão oferecendo...
Vamos se inscrevendo também?
Bom, esse processo, no momento que veio para o ICP, foi encaminhado para os departamentos de ensino.
Pega a mochila.
Porque o colegiado do ICP é representativo e eu entendi. E entendemos que isso tem que ser discutido com cada um. Então, esse processo, nesse primeiro momento, foi encaminhado para os departamentos, está no departamento de Física e Matemática, no departamento de Computação, no departamento de Engenharia.
Vamos se inscrever depois, assim que ela terminar, vocês se inscrevem, para vocês, senão vocês não vão ouvir o que a diretora está colocando aqui.
Mas podia passar, então...
Podemos passar uma folha e as pessoas vão se inscrevendo.
Agora é o limite.
Não sei, né? Vê se consegue. Uma folha agora, tem que ter um limite, né? De quantos vão se inscrever.
Eu já vou concluir minha fala, deixa eu concluir rapidamente, aí eu passo para vocês.
Por que tem limite?
Hã?
Porque
se você não quiser limite, não tem problema.
Porque
às vezes a pergunta que você vai fazer é a outra que eu quero fazer.
Não, é só cancelar.
Infelizmente, nós temos de
sobre
horários
de
espaço.
E
isso
é um
gargalo nosso.
A gente também.
Mas se todos quiserem perguntar, serão muito bem-vindos. Estamos aqui para ouvir vocês.
Bom. Esse processo foi encaminhado para os departamentos de ensino, para cada departamento avaliar no âmbito do seu departamento, do seu corpo docente, a princípio, se existe interesse nessa proposta e analisar o interesse. Isso vai retornar para o Instituto e a gente vai dar andamento depois nesse processo em função dessa resposta que os departamentos vão estar encaminhando. Eu ainda não recebi resposta dos departamentos. Ontem aconteceu a reunião do Departamento de Engenharia, que aí eu acho que vocês podem estar participando do que foi conversado e decidido lá. O Departamento de Computação está se reunindo atualmente, nesse momento. O Departamento de Física e Matemática, não sei se já se reuniu, se está reunindo. Mas, enquanto direção do Instituto, oficialmente dentro do trâmite do processo, a gente está aguardando o retorno dos departamentos para ver qual é o prosseguimento que vai ser dado a isso. Acho que seria interessante agora vocês explicarem o que aconteceu ontem.
E aí vai passando. Bom, eu queria colocar para vocês, primeiro, né, a satisfação da gente estar se encontrando aqui, porque eu antigamente eu dava aula no primeiro período, né, dava de introdução. Isso, justamente. Meu nome é professor Moacir, ok? Eu sou da área de engenharia organizacional, né? Trabalho na parte de estratégia, gestão de processos e também como coordenador da área de produção no nosso mestrado profissional. Okay? Ministro da disciplina, até o período passado, ministrava modelos probabilísticos, marketing, né, e logística. Atualmente eu estou ministrando marketing e logística. Okay? Também ministrei introdução à administração, onde eu tive um contato maior com vocês no primeiro período. Né? Eu conheço aqueles que ainda não chegaram nos períodos mais à frente, eu conheço pouco. Bom, por que, que eu estou aqui falando? Porque eu tenho participado intensamente no processo, né, de estruturação aqui do nosso curso de engenharia aqui na região de Rio das Ostras. Cheguei aqui em 2007, dois meses depois assumi a direção da unidade aqui não sei se vocês sabem a história, era uma unidade só, todos os cursos de engenharia, computação, ciência da computação, engenharia de produção, produção cultural, serviço social, psicologia e enfermagem, era só uma unidade acadêmica, da qual eu fui um dos diretores. Lutei intensamente para que fosse criada a unidade de ciência e tecnologia, onde reunisse os profissionais de ciência e tecnologia, apesar de, dentro da própria área de ciência e tecnologia, na época, nós tínhamos diversos professores que eram contra criar uma unidade de ciência e tecnologia. A criação dessa unidade foi criada a fósforos. Nós tivemos que enfrentar lá e dizer, ó, nós queremos criar essa unidade de ciência e tecnologia. E conseguimos criar. Hoje nós temos aqui a unidade de ciência e tecnologia e temos o Instituto de Humanidades e Saúde. Parece uma coisa muito lógica, mas até algum tempo atrás não era. Até colegas nossos da própria área de ciência e tecnologia achavam que não deveria separar. Então, a gente repara como as pessoas têm formas de pensar diferentes. Né? Tive sempre ligado a tudo que é projeto para melhoria aqui das nossas condições, eu tive ligado. A criação do mestrado profissional. Não sei se vocês sabem. O mestrado profissional não ia ser criado. Por quê? Porque alguns professores da área de ciência e tecnologia, agora do Instituto de Ciência e Tecnologia, colocaram que, poxa, por que abrir um mestrado profissional? A gente está aqui totalmente sem condições de trabalho para graduação. O mestrado profissional vai o quê? Vai desgastar a graduação e vai afastar os professores que vão dar aula no mestrado e vão esquecer a graduação. O que aconteceu? O mestrado foi aprovado pela CAPES. Hoje nós temos um mestrado profissional, não é pago. Acho que são dois mestrados profissionais no Brasil que não são pagos, dois ou três. O nosso é um deles. Tá? E esse mestrado profissional, né, todos os professores que dão aula no mestrado, a carga horária que ele dá lá aula no mestrado não conta aqui na graduação. Ele tem que dar a mesma carga horária que ele dava aqui na graduação, ele permanece dando aqui. Só que é o seguinte, não havia como a gente botar o mestrado aqui, porque a gente ia tirar espaço dos nossos alunos de graduação. E quem chegou primeiro? A graduação. Então conseguimos o nosso espaço lá na ZEM, numa negociação com a prefeitura. Eles cederam duas salinhas para nós, para realizarmos o mestrado profissional lá. Já estamos aí terminando o primeiro ano. Então as coisas, vocês percebem que tudo que se quer, nem sempre a gente consegue, né, com aprovação de todos, mas sempre com aprovação da maioria. Última coisa que eu participei, penúltima, que eu tô forte nessa questão aqui de Petrópolis. A penúltima coisa que eu participei, montagem do Parque Tecnológico de Rio das Ostras. Eu, o professor Aníbal, a professora Marcele, passamos mais de dois meses, praticamente desde janeiro do ano passado, com um grupo de professores, uma comissão montada, parceria entre a Prefeitura e o Instituto de Ciência e Tecnologia, passamos montando todo um projeto de um parque tecnológico. Esse projeto, uma parte dele foi submetido à FINEP, fomos aprovados na primeira fase lá da FINEP, e infelizmente nenhum projeto do Estado do Rio de Janeiro foi aprovado na segunda fase, mas para nós foi muito interessante. Só que, pessoal, isso é minha visão pessoal, eu estou falando o que eu acho, tá? O que eu acho pode não ser a verdade. É a minha visão de mundo que eu estou vendo. Só, pessoal, o que eu vejo é o seguinte, as coisas aqui não vão melhorar. Não tem condições de melhorar, ok? O Instituto, eu não quero falar de ninguém aqui, não quero falar de prefeitura, não quero falar de colegas de é que não estejam aqui presentes, não é meu feitio citar nome de professor e falar qualquer coisa de algum professor na sala de aula para o aluno sem o outro professor estar presente. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Ok? Nunca fiz isso. Nunca mandei e-mail para Facebook dizendo que professores estão se mancomunando para tirar o curso aqui de Vidas Hoje. Nós estamos aqui, ó, tete a tete, conversando com vocês. Bom, por que que eu entrei nesse projeto? Por que que eu estou de cabeça nesse projeto de Petrópolis? Porque nós estamos esquecendo vocês? Negativo, não estamos não. Eu entrei de cabeça nesse projeto de Petrópolis. Por quê? Porque é um projeto viável, interessante e foi sinalizado, quero deixar isso claro. Como a nossa diretora colocou, não tem nada decidido, nem o projeto foi montado, é apenas um convite. Apesar da veiculação, né, de uma série de boatos que surgiram, de que já estava fechado, de que foi publicado na imprensa, que foi feito isso, foi feito aquilo. Agora, sabe o que acontece? Né, uma coisa que eu aprendi, não só em serviço público, como vocês que vão estar na empresa. Mas em serviço público, essa professora aqui, chamada professora Marcele, ela foi eleita. E ela é legalmente a representante do Instituto de Ciência e Tecnologia, porque ela foi eleita. E ela, como representante do Instituto de Ciência e Tecnologia, né, ela foi chamada para conhecer lá as condições lá de Petrópolis, foi lá, conheceu. E o que é que nós fizemos? Solicitamos que eles fizessem uma, como é que se diz? Um convite formal. Porque enquanto não há convite formal, nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, pessoal, eu queria alertar vocês, né? Muitos de vocês não me conhecem. A maioria de vocês aqui não foram meus alunos. Então, eu não tenho essa vantagem de ter a intimidade de vocês terem sido meus alunos. Mas alguns de vocês foram meus alunos. E quem foi meu aluno sabe muito bem que a gente aqui está sempre brigando para melhorar as condições de vocês. Então, o que aconteceu? Nada foi feito às escondidas. Os passos que foram tomados, vocês vão tomar como engenheiros. O que acontece? Vamos instalar uma planta de produção na cidade tal. Aí vai chegar, vai reunir todo mundo. Ó, pessoal, nós estamos vendo o projeto para ver se vai instalar a cidade tal, nos convidou. O que vai fazer? Vai se formar um grupo e vai lá, e vai junto com a direção, e vai lá ver o que se pode fazer naquela cidade, o que eles estão oferecendo. Fizemos alguma coisa? Decidimos alguma coisa? Não decidiu nada. Aí traz para cá e apresenta. Olha, a situação é essa, o que eles estão oferecendo é isso, e agora vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos aceitar a proposta? Como é que a gente vai aceitar a proposta? Não, a gente tem que montar um projeto nosso dizendo as condições que a gente aceita fazer essa mudança lá para Petrópolis. No caso, lá para Petrópolis. E isso feito como? Nós temos três interesses bem claros aqui. O interesse do professor, né, porque a universidade é ensino, pesquisa e extensão. O interesse do aluno, que em média permanece aqui 5 anos e tem todo o direito de ser bem formado. Né, e de participar do futuro da própria universidade, e o interesse do corpo técnico, que são os nossos funcionários. Ok? Então, eu queria deixar assim bem claro para vocês de que nada foi feito escondido. Ok? Se alguém chegou para você e disse que a nossa diretora estava fazendo, vendendo o ICT para Petrópolis, por favor, fiquem bem atentos, porque outra coisa, quando a nossa professora foi eleita, ela não foi eleita, graças a Deus, né, porque a unanimidade seria uma situação complicada, ela não foi eleita. A gente tem uma oposição aqui, ok? Nós nem sempre as pessoas pensam iguais. Mesmo entre o grupo de professores, tem maneira de... Eu votei na professora Marcela. Eu acredito no projeto dela, eu votei nesse projeto dela. Ok? Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa é oposição e não fala para o aluno que ele é oposição. Não fala, eu sou oposição, inclusive votei contra porque eu não acredito em nada daquele projeto. Aí fica mais fácil para o aluno entender quem é quem. Eu não, eu estou nesse projeto porque eu acredito. Desde que ela entrou na direção da unidade e a professora Yara entrou na direção do departamento, eu estou com eles, porque eu acredito no projeto. Eu participei com outros professores, com os próprios alunos, do projeto que está sendo montado. Eu não sou da oposição. Peçam que as pessoas se identifiquem. Ok? Porque senão parece, né, que está todo mundo querendo a mesma coisa. E nem sempre todo mundo quer a mesma coisa. Então, citei um exemplo para vocês da criação da unidade, que não foi unanimidade, não. Foi um grupo pequeno que foi lá lutar para que a unidade surgisse. Ok? Da criação do mestrado profissional, não foi todo mundo, não. Se deixasse na visão de alguns colegas nossos, até hoje a gente não teria mestrado e até hoje a gente estaria numa unidade só. Imagina o caos que isso aqui estaria. Ok? Então, com relação à decisão que foi tomada lá pelo corpo de professores, né? Qual é o texto que está lá? A pergunta era: há interesse do departamento de engenharia em elaborar um projeto, né, para, como é que se diz, para a criação de um curso de engenharia de produção do ICT lá em Petrópolis? Não foi isso, Flávio? Foi isso aí? Tá? Poxa, a maioria disse que sim. Agora, isso não quer dizer que a gente vai para lá elaborar um projeto. Então, para elaborar esse projeto, quem vai ser ouvido? Vai ser ouvido todas as partes. E vocês fazem parte disso aí. Outra coisa, quando nós fomos lá em Petrópolis, foi um grupo de professores, lógico, o grupo que votou na professora. Ok? Foi esse grupo de professores e chamamos dois alunos e pedimos, pelo amor de Deus, esses alunos manterem segredo do que estava sendo levado lá, não porque se a gente se envergonhava de ir até Petrópolis, não. Não, por quê? Porque vocês vão aprender, quando vocês estiverem nas empresas e que vocês vão trabalhar, que existem determinadas coisas em que a informação, a comunicação, a discussão tem os seus momentos adequados. Hoje é o momento da gente conversar com vocês. Por quê? Por que que hoje é o momento da gente conversar com vocês? Porque no dia 19, a direção da unidade recebeu um documento formal de Petrópolis. A unidade recebeu esse documento do GAR pedindo essa análise a interesse do Instituto de Ciência e Tecnologia criar cursos lá em Petrópolis. Ok? Então era isso que eu queria falar. Né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa.
Não,
eu tenho
perguntas.
Não, está passando.
Você já falou aí com a análise das pessoas? Já está anotando? Porque tem aqui no web, deu uma saída rápida, mas ele colocou Pedro. Pedro está aí? Ainda está, né?
Vai perguntando e depois vai exaurindo.
Quem é o terceiro?
Então vamos fazer de dois em dois, pessoal.
Quem é o terceiro?
Nós vamos, né, para perguntas que falam assim, realmente se enquadra. Beleza? Pode ser.
Boa tarde, gente. Eu fico surpreso de ter um primeiro espaço aqui de discussão.
Você podia se apresentar?
Meu nome é Pedro, eu sou diretor do ICE pela oposição. E eu fico surpreso.
Diretor do. Não entendi.
PCE. E fico surpreso por vocês fazerem espaço, e feliz por ter um espaço de debate, o primeiro espaço de debate para os estudantes que a gente tem aqui. Que esse assunto já está rolando há muito tempo e o estudante não estava sabendo de absolutamente nada do que estava acontecendo. Como o professor Moacir já falou, você gosta de ser muito claro para o estudante de falar o que está acontecendo realmente. Quando você disse que você não cita nomes dos outros professores, porque não quer falar mal dos professores, eu acho que você tinha citado exatamente na fala anterior, quando você disse que tinha professores que eram contra projetos, e eu acho que todo mundo, inclusive do ICT, eu acho que todo mundo que sabe quem são os professores que são contra certos.
Eu não coloquei contra o projeto, não. Eu falei que era oposição, uma questão da direção da unidade. Fica à vontade.
Obrigado. E, assim, é claro que todo mundo está revoltado com a situação. Por quê? A questão aqui não é se o projeto é bom ou se o projeto é ruim. A questão é que o projeto não foi debatido. O projeto não foi falado.
Não,
você.
Tem projeto. Não tem projeto, cara.
A ideia.
Pô, não falou um pouquinho do projeto.
Tá na fala dele.
Obrigado. Então, a ideia. Teve uma ideia e essa ideia não foi debatida com ninguém. E pelo que a gente sentiu da fala, a ideia só ia começar a ser debatida quando tivesse alguma coisa oficial, alguma coisa perto de acontecer, onde, não sei. Enfim. Onde a gente ia só saber mais perto do que estava acontecendo. E a gente soube através de outros professores e por pressão dos alunos, onde teve uma reunião do sindicato de vocês, inclusive, da Associação de Docentes do Instituto da Universidade Federal do Fluminense, a ADUF, que teve a reunião, foi ontem de manhã, que, inclusive, para debater isso, infelizmente, não tinha nenhuma representação dos professores que estão aqui hoje lá naquela reunião, que na minha opinião, poderia ter a apresentação exatamente para a gente fazer esse debate. E tem reuniões fechadas onde, no mesmo dia ontem, de tarde, teve mais de 30 alunos querendo participar da reunião dos docentes para saber, para ouvir a palavra de vocês. E durante um tempo, essa reunião foi vedada, foi por alguns professores querendo não a participação dos estudantes. E por pressão, a gente ficou lá fora, gritando lá fora, pedindo para poder entrar. A gente conseguiu uma comissão de dois estudantes para poder participar dessa reunião. E que eu falo, ainda é pouco. Porque essa reunião tinha que ser um lugar grande para os estudantes participarem também. Para os estudantes saberem qual é a posição de vocês. A gente só está sabendo agora qual é a posição de vocês. Eu fico feliz nem de saber qual é a posição de vocês agora. Vocês estarem falando agora, vocês pensam como é que é esse projeto. Mas isso já tinha que ter sido feito antes. Porque isso já está há muito tempo sendo pressão da gente. A gente querendo saber e nunca ouvindo nada de vocês. E a gente realmente, eu acho que todo mundo tem perguntas aqui para fazer, para saber qual realmente essa ideia, porque a gente não sequer ouviu em falar quais são as condições dos estudantes antes de qualquer outra coisa. A gente tem uma ideia de, a prefeitura fez uma proposta extraoficial de a gente ver como é que é lá Petrópolis. Mas a gente está pensando em prefeitura, nós somos uma universidade federal. E o dinheiro que a gente deveria receber, a grande maioria, deveria ser do governo. Esse dinheiro do governo é passado pela reitoria. Ou seja, o dinheiro da reitoria que vem para cá é pife, é nada. É cerca de 130 mil reais por mês que a reitoria passa aqui. E assim, vocês se querem, falam da reitoria, o que a reitoria acha desse campus, que eles largam a gente aqui e vocês não falam nada da reitoria, só querem simplesmente ir para outro lugar para repetir exatamente os mesmos erros que a gente teve há 10 anos atrás quando a gente veio aqui. Entendeu? O problema é esse, a gente não está questionando um projeto. O projeto pode ser mil maravilhas, mas a gente não está resolvendo o problema real, que a gente está aqui numa sala quente pra caramba, onde não tem o ar-condicionado tá quebrado, e isso pode ser só hoje aqui, nessa reunião que só tem hoje, mas os alunos estão aqui todo dia tendo aula. Exatamente, vocês estão tendo aula e cadê a fala que tem que melhorar as condições, mas tem que ir no problema real. E o problema real não é da prefeitura, porque a gente não é uma universidade municipal. A gente é uma universidade federal, o dinheiro vem do governo. Exatamente. A questão não é a prefeitura, o problema não é a prefeitura. Eles falam que está tendo um problema com uma prefeitura que é impossível mudar. Eu te digo, meu amigo, não é possível mudar, não. Ah, os estudantes estão mudando aqui, a gente está lutando, a gente está brigando, a gente está gritando, a gente está pedindo por melhora. Entendeu? Tem cartaz por todo lado aí que a gente está pedindo melhora. É uma pena.
Não,
deixa
eu sair. Hã?
É uma pena. Você não quer parar? Dá uma paradinha para chamar.
Então, só para cumprir que o tempo todo mundo quer falar também. Eu estou contando o que aconteceu um pouquinho da gente, que eu acho que vocês não estão sabendo. Qual é a nossa insatisfação? Eu digo que é a grande maioria dos estudantes. A insatisfação é essa, a gente não saber o que está acontecendo e os pontos realmente importantes, precisos, que a gente precisa resolver aqui, nunca foram falados. Certo? Então, a gente pede para um esclarecimento exatamente isso. Então, obrigado.
Só para completar, a UF, ela não está só em professores. Ela tem...
Você é inscrita. Não, é só para conversar. Mas não pode, senão dá
para falar. Então, se todo mundo quiser falar rapidinho, ninguém vai conseguir falar, entendeu? Então, o João está agora, ele se inscreveu, vamos deixar o João para falar. Os professores têm o direito de responder, depois cada um vai para falar.
Bom, vamos lá, Ontem, nós tivemos a reunião para saber. Quando a sua Hernani estava na reunião, alguns dois alunos que estão aqui estavam na reunião ontem. Ontem, que nos foi colocado oficialmente essa oferta de Petrópolis para nós pensarmos se seria interessante a nós, grupo de professores, acatar ou não essa proposta. Então, como nós iríamos comunicar aos alunos alguma coisa que nós não tínhamos uma posição ainda dentro dos professores? Olha, existe esse convite aí.
Mas não tinha os professores.
Mas eles não, não podem ser representativos de um grupo inteiro. Tem que ter a reunião do departamento para todos os professores estarem cientes e votarem. Não é verdade? Após essa reunião, que foi ontem à tarde, vocês sabem, nós estamos fazendo essa reunião hoje para esclarecer o que aconteceu. Dar uma devolução para vocês, né? Embora alunos, né, representantes de vocês estivessem lá, esse documento que está sendo passado, que é o que tem de oficial, né, de mão em mão para vocês, foi apresentado a eles ontem nas reuniões. Então, nós não podíamos falar de alguma coisa sem a posição do departamento. Porque como iríamos falar? Olha, houve um convite, tá? E não sabemos a opinião dos professores. Porque nada pode ser definido por um grupo de professores. Tem que ser a maioria, tem que ser o grupo inteiro.
Exatamente.
Para nós só foi apresentado oficialmente ontem isso. Então, eu te ouvi claro, nós ouvimos claro, mas a questão foi essa. Ontem à tarde veio a reunião, mesmo com a presença de vocês, e por isso, nós ainda íamos ouvir a proposta para dar um posicionamento do departamento, não poderia, né? Tem muita gente que sabe que a sala é muito pequena, é difícil a gente poder conversar. Então, o primeiro posicionamento do departamento, na fala dos professores, para depois passar essa posição dos professores do departamento para os alunos, tá? Então, essa foi a intenção, esse foi realmente o que ocorreu, porque tem alunos aqui entre vocês que estavam presentes e podem testemunhar isso, tá? Bom, agora...
Deixa eu falar dois minutos antes de eu ter que ir embora, para não ficar bem, por favor. Se não puder, só porque eu tenho que dar uma questão, eu queria falar aqui também. Dois minutos, pode ser? Não tem problema? Posso falar dois minutos? Bom, vocês que não me conhecem, eu sou o professor Rodolfo. Não vou fazer tão formal a minha apresentação. Eu vou falar dois minutos porque, assim, de uma certa forma, a minha ciência do assunto é muito próxima à ciência de vocês, do tempo de ciência do assunto. Então, eu queria chamar a atenção para vocês algumas coisas. Reparem. O ofício e a formalização, primeiro que não tem projeto, então a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Porque projeto é quando a gente tem um objeto e a gente está construindo alguma coisa para um objetivo. Todos vocês, nós somos engenheiros ou vamos ser engenheiros. Então, quando eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto. A gente, o que tem, e nós tomamos ciência ontem, os professores tomaram ciência formalmente ontem, é um convite de um município interessado em ter uma unidade da UF, e que a UF achou, como ela vê que tem uma unidade que está tendo problemas, achou por bem que essa unidade visse se existe forma de equalizar os problemas com essas ofertas que estão lá. Isso é um convite. Eu tomei ciência pura e simplesmente, quer dizer, nós formalmente tomamos ciência. Se não me engano, o ofício da prefeitura é de novembro, 19 de novembro, é encaminhado 20 e poucos de novembro e vai ontem. Só para vocês terem uma ideia dos prazos. Então, isso é um convite, não é um projeto, só para a gente acertar as falas. Às vezes você pode até por uma questão, eu estou dentro do projeto, não tem projeto, é um convite. O que um conjunto de professores, eu não fui lá, então por isso que eu acho que eu queria falar isso para deixar claro uma outra visão, eu não tive em Petrópolis, não conheço lá, tá? Mas em geral vocês começam, a relação começa sempre impessoal, ou mais pessoal do que institucional. Existe um convite, alguém vai lá para ver se quer
Está vendo aí? Convite. Para ver se quer, se vale a pena ver o convite. Então, Petrópolis manifestou, o Sidney, que é o vice-reitor, falou, ah, pega o pessoal do campus lá de engenharia, que está vivendo problema, leva eles para olhar. Nego olhou e falou, ah, pô, legal, vocês têm alguma coisa, tem realmente, não é um delírio, treme, é um convite. Então, tá bom, façam esse convite, formalizem esse convite para ver o que, que interessa. Então, gente, eu acho que a gente está fazendo, e aí, sinceramente, é algo muito maior, não tem ideia, não tem consenso de ideia, não tem decisão. Então a gente tem que ter um cuidado, que a gente bota um tom mais alto do que as coisas são, e todos nós nos estressamos e perdemos muitas vezes o foco que a gente tem que ter comum. Então acho que a partir de agora sim, a partir do convite, e que nem respondido foi, então só voltando, o que ontem foi discutido arduamente, tinha dois alunos de vocês, eu queria só fazer uma ressalva, porque palavra, muitas vezes, a gente fala a palavra, e ela, como eu quando estava sentado aqui, o professor Mocci falou projeto, eu fiquei incomodado e acho que vocês também ficaram. Nada da palavra, mas pelo tom da palavra, né? Então, da mesma forma, tem que ter cuidado com a palavra. Quando o colega falou que os professores não quiseram deixar os alunos verem a reunião de ontem por sigilo, não é verdade, você sabe disso e eu sei disso.
Não, é que dois então, alunos
não,
foram pedidos para não falar é nada.
Teve antes. Não, ele falou da reunião de ontem. Então, a reunião de ontem, quando nós chegamos e vimos professores, e eu me lembro que eu falei com eles sobre isso, e acho que a gente pelo menos vai ter que manter um certo hombridade de todos nós com relação às falas e às veracidades das coisas, eu falei, cara, olha só, vamos dar uma olhada, só para manter tudo dentro da regularidade, vamos ver se pode ter aluno ou não no regulamento. Porque se não puder, porque pode não poder, isso não é a gente que faz regulamento. Reunião de departamento é uma reunião de professores, então poderia não ter. Então a gente falou, olha só, qual é o assunto que te interessa? Se eu tiver mentido, eu levanto a mão. Falei, qual é o assunto que interessa a você? Aí ele falou, ó, de Petrópolis, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse assunto para o final, a gente vai falar sobre promoção, eu já brinquei com você, está disposto a saber da promoção do Flávio? Não, né? Não entendi. Então a gente vai falar dos outros assuntos, e aí quando chegar nesse assunto, vai ser o tempo suficiente para a gente saber se pode ou não pode participar aluno, e aí a gente chama. E ocorreu, não, e outra coisa, não foi porque o pessoal fez pressão que entrou ou não entrou, até mesmo porque quase que não entrou, exatamente para não parecer que estava cedendo. Aí voltou o secretário, falou, olha, li o regimento, tanto o regimento da UF quanto o regimento daqui do departamento, permite que aluno assista. Legal, nós temos pouco espaço, não dá para movimentar lugar aqui, vamos pedir que dois alunos assistam. Então, só para deixar claro como é que foi, eu acho que eu não menti na fala, obrigado, você ter concordado. Então, foi tão simples quanto isso. Aí a reunião foi transparente, dois alunos de vocês assistiram, o rapaz e a moça ali, tiveram, ouviram tudo, em nenhum momento nós cerceamos vocês, saiam, não ouve, etc e tal, fizeram todas as anotações possíveis, e a reunião, então só para fechar, a reunião foi baseada no seguinte, olha galera, professores, foi recebido um convite para se pensar em instalar alguma coisa, tem que ter um cuidado, você falou uma palavra mudança, eu vi que incomodou, nem em momento a gente está falando necessariamente mudança de nada, a reunião ontem, a decisão pela qual Rodolfo votou ontem, foi, existe um convite de uma prefeitura disposta a montar alguma coisa na área de ciência e tecnologia. Existe interesse em pensar o projeto? E sim, eu acho que a gente pode, inclusive, a existência do polo independe de você ter laboratórios ou ter atuação em outros lugares. Né? Você tem várias universidades que já têm polos dentro de áreas ou dentro de empresas, para permitir, inclusive, que os laboratórios possam instalar melhor. Pode ser meu interesse, pode não ser meu, mas pode ser de um professor que, por exemplo, está fazendo um projeto, tem um laboratório lá dentro do LNCC. Por que eu vou virar para o cara antes de pensar em alguma coisa e dizer, não quero? Então, só para deixar claro, eu não vou emitir opinião, só quero citar, o que foi ontem votado, o que foi ontem perguntado foi, existe um convite de uma prefeitura que está disposta a criar ou a ofertar condições para que seja instalado uma área, um polo, uma unidade, um curso, qualquer coisa na área de ciência e tecnologia. Vocês têm interesse em construir um projeto junto? E detalhe, na votação, inclusive, ficou claro, no texto da votação, que isto não a aprovação do projeto não está vinculada com a transferência ou com a aprovação da ida. É só se nós aceitamos escrever junto um projeto de alguma coisa. Não é um projeto de transferência do polo, não necessariamente. Não é um projeto de criação de uma graduação, ou de duas, ou de três. É um a se construir o projeto. E aí nós fizemos questão de que, assim que houver essa decisão do departamento, então imediatamente depois, pessoal, vamos esperar o momento, não. Vamos fazer logo depois, para acabar com os boatos, uma reunião e dar notoriedade de vocês. E vai ser construído um projeto, que vocês podem estar junto, opinando, aí pensar como fazer. Agora é a grande sabedoria. Eles vão parar de gerar calor e atrito sobre coisa que é besteira e boato. Não tem nada, gente. Não tem nada. A gente vai começar a se estressar por algo que não existe decisão. Então, eu só queria chamar a atenção disso. Eu, Rodolfo, como professor, assim, estou falando, para mim, até ontem, ou até dia 15 de novembro, não existia nada. Dia 15 houve um convite, se vocês lerem o texto. É um ofício vazio, não tem nada, não tem um número ali, gente. Como é que você transfere sem um número? Não tem um número, não tem quanto, tem nada. Então, pô, não pode dizer que aquilo é um convite em que as pessoas, nós, até por educação, para não fechar a porta, estamos aceitando pensar um projeto que deva ser pensado para apoiar professor, aluno, para ver coisas. A gente não sabe nem se os caras têm realmente, de fato, alguma coisa para dar, gente. Uma coisa é o cara botar no papel, ah, queria botar coisa, e falar, tá bom, agora bota X milhão aí, com essa carteira. E o cara ter. Isso não existe. A gente começa a ficar discutindo sobre uma coisa que não é verdade, ou começa a se estressar sobre algo que não tem problema. Então, eu só queria comentar isso para deixar claras as falas. Então, para mim, assim, é sobre essa realidade. Se vai, se há. Agora, se tem um sentimento de falta de transparência ou de retardo, tudo bem. Eu só queria que... Eu acho que vocês podem ter todos os sentimentos de chateado. Só a gente tem que ter os sentimentos pela realidade dos fatos. Não tem projeto, não tem convênio, não tem nada assinado. Tem uma carta de uma página e dois parágrafos de uma prefeitura que não diz nada. O encaminhamento de um reitor para cá, perguntando se tem interesse em discutir com os caras um projeto. É isso que existe. Se isso chateia ou não, tudo bem. Mas é isso que existe. Vamos, pelo menos, discutir sobre o que tem de fato, para evitar que a gente fique gerando calor sobre o que não é verdade. Tá legal, galera?
Bom, agora
o
próximo escritor, Jonathan.
Bem, eu sou o Jonathan Almeida. Eu estou fazendo gerente de produção. Bem, estou me pouco nervoso, né? Para a gente falar assim. Bem, eu posso falar que eu tenho, de verdade, medo, porque ontem teve a votação do Conselho de Produção, 15 pessoas votaram em analisar a proposta, mas esse negócio de analisar a proposta, isso me traz medo de ser algo aberto e sair daqui. A gente acredita que os alunos aqui têm família que vieram para cá para casa, e isso vai afetar tanto os funcionários, vão afetar os docentes, vão afetar o iniciante. Então, eu, como aluno leigo, que não conheço muito, eu fiquei com muito medo de saber disso. Eu também fico com medo de saber o que vocês chamam de CT. Porque toda vez que vocês falam de CT, eu só vi que eu sou engenheiro de produção do departamento. Porque ontem teve a reunião, vocês foram, e uma pessoa do departamento de licença de educação, um coordenador, falou que não estava sabendo do caso de Petrópolis. Então, isso meio que, já que vocês estão falando por pouco em CT,
estão
falando pelo RFM,
pelo assessor,
a engenharia.
Aí eu falei
que é os outros departamentos. A gente não pode inferir pelos outros.
A gente tem que pensar também que
mas,
essa
mas eu fiz secretariado dos três departamentos.
Eles estão fazendo.
Não, mas
eu
fiz.
A lei está acontecendo.
Eu
tenho uma
reunião ontem, então
eu fiquei. Não, legal. Isso que a gente quer evitar. Essa disputada de corredor que só gera calor. Perfeito.
Quando você tiver dúvida sobre a engenharia, procura o coordenador do curso de engenharia. E ele vai poder tirar as dúvidas de uma informação do coordenador de computação, que não é o nosso coordenador.
Mas é uma questão muito corrida, porque ontem que teve a reunião, à tarde teve a reunião de vocês, vocês já marcaram essa reunião. Logo hoje à tarde, sem que os alunos se mobilizassem, conversassem entre si, sabe, não fez isso.
A marcação dessa reunião foi porque a engenharia, os professores, estão consenso na reunião dos professores. Nós chegamos a uma decisão e a gente queria passar essa decisão para os alunos.
A ideia foi o que eu falei, quanto mais rápido, menos ruído gera. Mesmo que haja outros, para vocês terem tempo de se organizar, se movimentar, isso não é a última nem. Está começando, gente, não está acabando o jogo.
Outro caso também é que ontem
nessa reunião tem dois alunos. E na reunião foi gravada a reunião de vocês. Vocês tiveram também a gravação. A gente queria saber se vocês vão passar a gravação para os alunos.
Se vocês quiserem ver a gravação, não, por isso que ela foi gravada.
A ideia ela foi gravada para isso. Para ter transparência. Não é para ter orientação.
Eu vou dar reunião de vocês, só não tem os alunos aqui presentes. Não,
eu só te digo, eu quero o seguinte, porque nós estamos numa universidade pública, né? Então, a célula da universidade pública é o departamento. Então, existe uma unidade acadêmica, Instituto de Ciência e Tecnologia, e tem três departamentos. O departamento de engenharia, o departamento de computação e o departamento de física e matemática. Cada departamento tem um regimento de como vai funcionar a plenária dele. Na plenária do departamento de engenharia, se coloca que essa plenária é para os professores do departamento de engenharia. Aí tem um item lá que diz, mas se os alunos quiserem participar, como aconteceu ontem. Então, aí, se os alunos quiserem participar, aí foi colocado o seguinte, nós vimos lá, estava escrito, olha, é colocado na plenária e a plenária vota se os alunos podem participar ou não, como ouvinte na reunião. Esse regimento, só um instantinho, esse regimento, ele foi feito através de uma comissão, essa comissão, esse regimento foi votado na plenária departamental, passou a nível de unidade, depois foi para o Conselho de Ensino e Pesquisa lá da UF. Então é um documento que nós acordamos de coisa. Só queria só fazer umas observações. A questão da DUF, né, queria colocar uma coisa. A DUF, né, ela é uma associação de professores. Eu não sou filiado da DUF. Ok? A DUF é um sindicato, né, de professores. Mas eu, particularmente, eu não pertenço a esse sindicato. Tá? Eu só estou querendo falar que é democrático, é livre a DUF vir fazer uma reunião aqui. Mas eu não sou obrigado a estar nessa reunião porque eu não faço parte desse sindicato.
Mas não foi esse sentimento ético com vocês, porque foi os outros departamentos
foram todos. Você não acha que está governando a área de fora que nem você? Você não acha que está uma ordenação de tempo diferente? Não tem nada, até amanhã, até ontem à tarde, até o que todos nós, tinha professor que nem sabia. Até a reunião de ontem à tarde não é oficial, gente. Não dá, entendeu? Não dá para discutir o assunto.
Já publicou no canal de retorno, gente.
Você pode falar,
você pode me explicar, eu posso falar. Vocês concordam? O que o cara faz na imprensa, tanto é que depois chegou, independente de qualquer coisa, chegou um e-mail do secretário lá pedindo desculpa pela publicação. Gente, eu fui em Cabo Frio, eu vivi isso há 3 anos atrás. Eu fui em Cabo Frio, perguntei em Cabo Frio, a gente estava indo atrás de laboratório. Tá? O Moacir deve lembrar, eu fui em Cabo Frio conversar com o professor, Cabo Frio do lado, queria fazer alguma coisa, fui lá conversar com eles para ver se eles montavam um parque e a gente fazia. A ideia não era nem transferir curso. Tá? Nunca foi transferir curso, era um parque. Aí os caras falaram, a gente monta um parque para vocês. Vou botar laboratório, etc. Mas vocês não podem ajudar a criar ajudar a criar projetos, 3 cursos de engenharia que nem era de produção, era petróleo, mecânica e alguma coisa. Podemos, sabe o que saiu no jornal? O UF transfere de Rio das Ostras para 3 cursos de
engenharia.
Mas são os alunos. Inclusive, você está aqui, os professores estão aqui.
Aí, eu não posso saber nem.
Eu acho que só são os alunos sempre, porque teve um caso do Centro de Tecnologia que do nada surgiu com os alunos. Meu slide. Bem, uma situação ruim para criar um outro de próprios. Se vai criar mais um campo, vai ter que ser investido.
Uma pessoa que tem medo, uma universidade doente, assim, que vai falar de tudo.
Entendeu? Então, aqui nós tivemos, eu acho que vocês tiveram mas teve uma frase meio pessimista em falar que não tem mais jeito. Talvez aqui.
Mas eu falei que isso é uma opinião particular.
Não, eu acho que é uma opinião meio pessimista. Porque eu vejo alguém que falou otimista, que a prefeitura veio ontem também e falou que está pagando atualmente. Eles estão devendo dinheiro, ou dinheiro no ato, seguido, mas acredito que isso foi na gestão passada. Assim como aconteceu aqui em Vitória, hoje, 10 anos atrás, pode acontecer em Petrópolis. A gente vai para Petrópolis, aí ficam uns 4 anos lá com dinheiro, oba, felicidade, vamos crescer, até que é uma casa. Então a gente vai trocar meio que o certo pelo duvidoso. Na verdade, o duvidoso por um marco duvidoso ainda. A gente poderia, aqui nem terminamos o bloco dele, então poderíamos pelo menos garantir o bloco dele, continuar investindo aqui, acreditando, para depois ver o que acontece. Porque não adianta que nem sair de estrutura, não adianta sair. Você mesmo falou, mas você lutou por isso aqui, você lutou e já conseguiu o curso, você lutava para fazer isso aqui.
Essa opinião, essa visão e essa discussão é perfeita e extremamente valiosa para a partir de agora que a gente vai discutir toda essa sua visão. Gente, repara, o que eu estou achando interessante é porque está discutindo com eles. É perfeito.
E de acordo com o que falaram, é que essa foi isso.
Você
pode falar?
Deixa ele terminar. Se quiser, não terminar. Silêncio de
santo. Vocês que chegou a falar ontem na reunião, foi uma reunião assim, que teve um movimento mais estudante, foi que vocês conversam sobre isso há 3 de abril. Então, eu quero saber de vocês. Quanto tempo vocês conversam sobre isso?
No final de setembro que a gente foi lá pessoalmente.
Vocês foram lá, mas a ideia de
mas a ideia de não, não.
A ideia chegou junto com vocês foram lá. Outra coisa,
com certeza, eu acho que você está falando são várias coisas relevantes, mas
eu queria saber também que a gente deveria saber o histórico da faculdade, assim como as eleições. Tipo, a gente nem sabe como a Marcelle chegou, se teve chapa única, se foi duas chapas, a gente não sabe nada sobre a história da UF. Então a gente poderia pelo menos um mural e algo. Assim, só um conselho, por favor.
Isabela.
A minha preocupação maior é que assim, a UF ela não é um time das outras. Né? Tipo, a UF ela é um Niterói, mas tem outros polos interior além de ser UF. A minha preocupação maior é assim, todos esses polos do interior estão em situação precária, como a UF de outras universidades. Houve uma oferta de uma proposta melhor, de melhoria e tal, mas tá bom, iria para lá, não sei, se houvesse outra proposta. Juntaria tudo em outro lugar, cada vez que houver uma proposta melhor do que o lugar que está, vai ficar pulando de lugar em lugar. Tipo, foi instalado aqui, com certeza, quando veio para cá, houve um documento lindo, igual esse que está surgindo de Petrópolis, porque não vieram para cá à toa. Com certeza, a prefeitura daqui ofereceu uma campanha eleitoral linda e não cumpriram. Como sabe que a gente lá vai cumprir o que eles estão prometendo ou não? Se aqui, em 10 anos, está precário do jeito que estava, não vai ficar instalado nada, não vai ficar precário também?
Esse receio. Vamos falar? Assim, esse receio foi levantado na reunião de ontem e é o mesmo receio de vários professores, eu também, todos, mas quase todos têm. A gente veio para cá num projeto político. Não, o projeto deve ser político no bom sentido, no bom sentido. Veio para cá um projeto que tinha sido prometido um montão de coisas no poderia e não estava correndo para todos os caras. Quem que impede de lá não ter a mesma furada? Com quanto dinheiro
vai
ficar?
No fim do setor, não.
A gente só consegue, gente, responder a essa pergunta sua, minha e de vários colegas, tá? Se a gente montar um projeto, seja para ir, seja para ficar. Entendeu? Eu estou insistindo.
Então, o número
e
falar,
o
UF está aberto, o Figur
está aberto,
o Tazor.
Também acho, sem nenhum recurso.
Mas não é
estrutura. Um projeto bem feito, precisa ser até para responder. Eu estou concordando com você. Repara, a preocupação é a mesma preocupação que ontem foi discutida. Eles pegaram errado que vários professores que se analisaram. Então, assim, o que a gente está vendo é esta resposta. ninguém, eu não posso dar, nem ninguém vai ter como dar, nem para lá e nem para cá, como o seu colega, não vamos ter. Eu não sou pessimista e acho que está perdida também não. A resposta de lá, de cá, de só vai ser respondida se nós juntos juntarmos a inteligência e a engenharia que nós somos e engenhar um projeto.
Bom, mas a minha pergunta é, houve uma situação precária e houve um convite, vocês foram lá analisar esse convite. Eu vou ficar analisando o convite sem... Porque eu, pela palavra que foi falada aí, houve um convite, vocês foram analisar esse convite.
Não, promoveu o interesse, não analisar.
Promoveu o interesse. Então, sempre que houver um convite, vai surgir essa...
Olha só, se, eu particularmente acho que sempre que houver um convite interessante...
Em vez de mostrar melhor onde está a
gente. Repara, não disse isso. Né? Aí você está botando a palavra na minha boca, repara. Você me fez uma pergunta. Para mim, sempre que houver um convite, até por uma necessidade social, pela finalidade da Universidade Federal. Sempre que houver um convite de um local, independente dos outros, de um local solicitando a presença do Estado, é obrigação constitucional do Estado ir lá ver se pode ou não pode ajudar. Isso até porque a gente não... Repara, a primeira pergunta depende da segunda. Não vamos ficar curiosos na pergunta. A sua segunda é, isso independente melhorar? Não. Não, acho que ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém está falando, e repara, vou voltar a insistir, a solução de Petrópolis sequer tem a ver com o problema daqui. Repara, são coisas distintas. O que eu estou falando é que tem que se montar um projeto para pensar no que ia resolver. Lá e aqui.
Eu só falar que eu tenho dois minutinhos só para eu ir embora. É que... Não
tem descrédito, cara.
Não, eu sou uma dessa
hora. Ah, mas já deu. Também vai embora.
Se fala da importância de ser com os alunos, com o corpo técnico e professor. Não se fala de Rio das Ostras, não se fala da sociedade da cultura. Tirar um curso aqui, ou seja, o professor Cid, numa fala que ele teve em Petrópolis, ele fala que a cidade nunca mais é a mesma quando a universidade vai para lá. Ele não fala o que acontece quando a universidade sai de lá. Ele não fala. É lógico, ontem foi estudado o projeto, teve-se um cuidado enorme na redação do projeto. Eu pedi para que se redigisse a proposta, que isso implicaria no compromisso de não se mexer no curso aqui. Isso foi colocado a priori, ou seja, talvez não, ou seja, a possibilidade permanece o estudo, isso vai ser considerado. Pensa o seguinte, aqui é um polo, a responsabilidade é de Niterói. Todas as cidades que optaram vão lá e falam em Niterói, Niterói vai ali e negocia. Niterói, quando veio estudar aqui, não convidou outro polo para desenvolver a proposta. O professor foi bem claro na hora que ele falou que se chamou aqui porque pensou que poderia resolver os problemas aqui. Como a criação do polo de metrópolis ia resolver nossos problemas? Não resolve nossos problemas aqui. Resolve os problemas do curso, se o curso for para lá, o curso vai ficar melhor. Não resolve os problemas daqui. Ou seja, a gente tem que brigar para resolver. Eu concordo plenamente com vocês, nós não podemos depender de favores políticos de prefeitura. Passando da hora da gente cobrar a responsabilidade, e havia um compromisso, foi falado na reunião da DUF, de que o professor Sidney se comprometia a não fazer nenhuma expansão enquanto não resolvesse a precarização, o estado precário de todos os polos. Tem muito polo muito precário. Alguns são melhorzinhos, como Volta Redonda, diversos têm problemas, e piores que nós já falaram. Eu não conheço, mas as pessoas falam que tem coisas que são piores. Não tem por que duvidar disso. Eu acho isso importante a gente pensar. Eu fui anotando para não haver problema, nessa, que é tanta coisa que é falada, né? Sobre a questão da participação ao longo, realmente está no regulamento, mas eu já fiz um questionamento jurídico para ver se é legal proibir, vetar vocês de participar das reuniões do departamento. Eu não sei se é aquilo. Um professor veio conversar comigo e falou: ah, eu acho que o velho falou, cara, eu não vou obrigar, não vou achar. Está no regulamento, a gente tem que respeitar, mas eu vou questionar se isso é legal, porque às vezes tem questões que afetam vocês, eu acho que vocês têm que participar. Tem que ter envolvimento de vocês, desde o começo. Né? Deixa eu ver. Acho que não tem mais nada de esclarecimento aqui, não. Tá. Sobre o juiz de projeto, esse negócio, eu acho um anacronismo, porque tem essas propostas que ficam andando. Eu acho que vocês tinham que saber que o pessoal está interessado em resolver o problema do curso, sempre em detrimento de Rio das Ostras. Tipo, vamos pular fora de Rio das Ostras, vamos tentar acabar com essas coisas, o movimento é esse, eu acho. E é assim, transparência, o que cobrado, visto mais na conta. Ontem ficaram bravos comigo, porque eu estava gravando. Eu resolvi gravar, né? Eles não se tinham comunicado antes, falei, tudo bem. Eu parei de gravar, aí falaram assim, pô, está faltando transparência, não sei o que, porque o processo de transparência falta, tem 15 dias que ocorreu isso. Eu acho importante essa questão, a colocação do vice-reitor e teve documentos oficiais depois, que foram passados para nós, um e-mail do professor Sidney, ampliando o leque de ofertas, mostrando que há outras coisas que tem que se pensar no sentido de criar mais atratividade nos cursos, tá? E há um e-mail do caso de Ciência e Tecnologia efetivamente pedindo desculpa, mas convidando o ICT a ir lá ver a nossa. Eles não estão convidando a UF, convidando o ICT a ir. Tá? Então existe esse movimento.
Não, tem gente que vai
agora falar. Sim, olha só. Eu sou muito pequenininha aqui, tenho professores com muito mais competência para responder as pessoas.
Tá? E só mais uma coisa: o regimento da UF. O professor Rodolfo falou do regimento da UF, é regimento, mas esse roteiro dele. O único regimento que fala disso é o regimento interno do departamento. O regimento da UF não fala nada de pedaço. O regimento geral da UF não fala disso, ok? E eu vou continuar tentando divulgar sempre que eu perceber nenhuma transparência, porque é a única forma que eu tenho de lutar, porque dentro eu fiz isso em circular interno. O pessoal chama de fofoca, eu fiz em meio interno, dirigindo só aos professores, 15 dias, pedindo esclarecimentos sobre o que surgiu de boato para saber o que tinha de boato. Lá no final, um e-mail que o Sidney mandou para mim, eles publicaram lá. Ele mandou para mim com cópia para a diretoria e a diretoria publicou lá. Eu pedi esclarecimento, o Sidney esclareceu primeiro. E mesmo assim, primeiro ponto não tinha nada a ver com isso. Aí eu descobri que em abril, os outros grupos, a gente investigou, está na ata lá de Petrópolis, em abril teve uma reunião do Sidney com o pessoal. Efetivamente, foi isso. Não foi falado, foi falado nessa reunião. Em novembro tem uma coisa de ventilação, a gente começa a falar em data, aí o negócio começa a processar, eu comecei a ficar apavorado. Viu? Ninguém falava nada, eu vou abrir a boca assim. Eu vou falar nome, eu vou falar de quem não votou, porque é o único modo de você saber quem está pensando o que a favor do voto. Porque normalmente fala assim, ó, 15 votaram a favor, tantos votaram contra. Na verdade, tem pessoas que votam contra, então é minoria, infelizmente é minoria. No departamento de computação, não, graças a Deus. Na RFM, 100% é contra isso. Eu quero ver como o ICT vai se pronunciar no momento que dois departamentos tiverem contra essa ideia do ICT. Se né, que a engenharia só, se é só a engenharia que está a favor, o ICP vai continuar fazendo isso? Eu estou falando aqui é do Instituto. Se dois departamentos forem contra, nós somos três. Eu tenho certeza absoluta que 100% do RFM é contra essa ideia. Não há um professor falando. Na computação, os 13 professores, 7 são contra e 6 a favor, ou seja, a maioria da computação. Dois departamentos não têm isso. Tomara que não mude a computação. Eu morro de medo do que acontece, que as pessoas podem mudar de ideia. A gente não sabe. Tomara que não mude. Se não mudar, nós vamos ter dois departamentos do ICT contra essa decisão de discutir isso e um departamento a favor. Será que o ICT vai levar isso à frente com dois departamentos contra? Eu acho que a gente tem que saber disso. Nós precisamos. Tá? Eu acho importante vir por lá. E vou vir por lá sim. Por que sim? Porque eu não consigo. Me cobram transparência, mas não são comigo. Pô, isso é falta de respeito comigo. Com vocês, então. Agora, por que criou essa promoção? Porque senão vocês não seriam comentados. Algum de vocês, alguém discutiu petróleo? Alguma coisa do problema que deu? Quer dizer, foi a secretária da Aeronê que foi conversar com vocês, ficou sabendo que o pessoal estava lá em Macaé. Nem eu sabia. O pessoal estava lá discutindo em Macaé. Ah, não, eles foram em Macaé... Era num convite, mas como a secretária foi lá questionar isso? Eu acho que a gente tem que ficar atento, sim. Temos que ficar atentos. Né? E eu dou a liberdade de vocês escolherem. Opinem. Em nenhum momento eu falo, fiquem a meu favor, não peço. Eu dou fatos para vocês. É isso. Eu coloco para vocês, eu publico. Porque eu acho que tem que ser público. Não pode ser escondido que o secretário está convidando. O ICT. Aí lá. Eu não vou esconder isso, vou mostrar. E vou falar quem está contra, lógico, sempre.
Obrigado. Lucas.
Gente, eu vou tentar educar a política e vou ressaltar só uma coisa. A gente está falando muito do eu isso, fulano aquilo. Você agora de bater palma para o professor Hernani, eu até concordo em parte com o que ele falou, mas eu acho que a gente está esquecendo de discutir o que é realmente necessário. A gente não está aqui para discutir política. A gente não está aqui para discutir exatamente a administração, porque eu acho que tem coisas na administração da UF, não sei, não li o regimento, que não dizem respeito aos alunos. Nós temos que estar a par, sim, mas nós não somos a administração da UF. O que eu acho interessante da gente procurar saber é o seguinte, vou retomar o que disse a Isabelle, que eu acho muito, muito válido. Há 10 anos, teve um projeto da UF, da prefeitura, prometendo mundos e fundos à UF e não foi cumprido. Não sei se vai ser cumprido em Petrópolis. De qualquer maneira, nós não somos uma universidade itinerante. Nós somos uma universidade federal. Nós estamos aqui, eu acho que todo mundo fez vestibular e veio para cá. Quer estar aqui, quer continuar aqui. E ainda que seja melhor o projeto de Petrópolis, a gente não sabe se vai ser cumprido. Mesmo que seja cumprido, cara, Macaé está aqui do lado. Tem que ser feito aqui. E quem não puder ir para lá? Eu quero saber o que vai acontecer com os alunos que não puderem ir para lá. Eu moro aqui há 15 anos, não deve ser o caso da maioria de vocês, mas alguns moram aqui há algum tempo e não podem se mudar. Eu moro aqui há 15 anos e eu não posso ir a Petrópolis. Eu não vou a Petrópolis. Eu quero saber o que vai acontecer com os alunos que não puderem ir. Outra coisa, pode ser ou pode não ser interessante o projeto em Petrópolis. Não é interessante o projeto em Petrópolis. Por que não é? Pode ser interessante abrir um polo lá para servir as necessidades de lá. Nós temos um polo aqui. Eu acho que não deve nem ser uma possibilidade transferir isso daqui. Nós temos um polo aqui. Nós temos que investir no polo aqui. Das duas, uma. Se for transferido para lá, nós vamos ter um polo a mais para dividir os recursos, que já são poucos, e vai faltar para cá e vai faltar para lá.
Já não tem, vai faltar.
Exatamente. Se isso for criado um polo. Se for transferido, eu acho que também não vai mudar muita coisa. E vou falar de novo, isso aqui é uma universidade federal. A gente tem que cobrar sim a prefeitura, óbvio, que está devendo muito. Agora, a gente não pode depender da prefeitura, porque, de novo, é uma universidade federal. Eu estudava numa faculdade municipal em Macaé. Foi por isso que eu vim para cá. Porque isso daqui não é municipal, isso daqui é federal. A Isabelle, eu acho que tem mais gente aqui que fez transferência. Eu larguei emprego para estar aqui. A gente cobra de vocês, de nós, um compromisso.
É
com todos nós. Porque todos nós quisemos estar aqui. Agora eu acho um tanto quanto covarde da parte de quem quer que seja querer abandonar isso daqui. Criar um polo lá, maravilha. Ótimo, acho ótimo. Abandonar isso aqui, não acho viável. E acho que a maioria aqui não acha viável. Só mais uma coisa para terminar, eu devia ter anotado, né? Sei não, acho que era isso. Acho que
pessoal, eu realmente tenho aqui que eu tenho que dar aula mestrado. Eu não tenho.
Deixa ele falar, responde, por favor, que ele perguntou o que vai acontecer com os alunos que caíram.
Eu não sei. Repare. Olha só. Não, vai responder, posso responder, gente?
Vai ser a favor.
Eu não sou a favor de falar. Porra, eu não sei por que vocês estão nessa mania, gente. Sabe o que eu acho? Gente, não façam disso aqui. Desculpa o colega, mas não... Desculpa o colega, mas não façam disso aqui. Eu não falei em pensar na proposta. Só, não, peraí, me perguntaram. Só, por favor. Gente, olha só. Não façam disso aqui um palanque político. Façam disso aqui. Eu achei esplêndido a posição dele. Ele deu posição técnica. Ele falou tecnicamente. Não façam disso aqui frustração para vocês virem aqui e tentarem fazer um movimento político. Nós somos engenheiros. Ninguém é contra. Ó, eu não sou a favor de ir. Nem falei que era. Só acho que a discussão tem que ser ele. O que ele falou? Ele expressou tecnicamente e botou pontos. Quando eu digo que eu não sei, porque você está me perguntando quem vai ser se transferido. Eu não disse que vai ser transferido. Eu nem sei se vai ser transferido. Como é que eu vou dizer uma coisa se a ponto de partida não, ninguém sabe? Gente, vamos conversar como engenheiro, tecnicamente, como vocês vão ser engenheiros. Não vamos virar disso uma batalha política, porque está virando palanque de político para alguns aparecerem, de fato que não existem. Não tem transferência para dizer o que vai acontecer com quem não vai, pô. Como é que eu vou dizer uma coisa que não vai acontecer? Ninguém está falando de transferência, como é que eu vou responder o que vai acontecer com quem não vai? Então vamos fazer técnico. Eu queria só falar isso antes, porque eu adorei a sua fala. Ele falou, ele começou falando isso, falou técnico, falou de preocupações sérias, que são técnicas e vão tentar. Agora, vamos levar isso de uma forma de engenheiro, gente, e não palanque, porque senão vira palanque político. Está virando um palanquinho político. Eu defendo os frascos e comprimidos. Eu faço isso. Não é assim, gente. Não é assim. Aqui nós só vamos ser fortes, lá ou aqui, se nós formos unidos. Só vai ter curso decente, como você quer, federal, se nós formos unidos, lá ou aqui. Então vamos ser unidos.
Mas é o seguinte, tá a minha vez, pode ler. A colocação do Lucas foi a seguinte, é que nós temos que estudar, né, quais são as possibilidades, os prós e contras. Eu acho que, ok, chegou uma proposta de interesse, vocês estão trazendo aqui a decisão do Departamento de Engenharia de fazer um projeto para avaliar essa proposta. A minha primeira pergunta é: quais são os próximos passos quais são os próximos passos dessa proposta? Vai ser feito um estudo, ok, o que se faz depois do estudo? Minha outra pergunta, de qual forma todos esses alunos aqui que são muito interessados nessa questão vão ser envolvidos na construção desse projeto? Porque na minha opinião, na construção desse projeto é que vai estar. O que vamos fazer com os alunos? Eu queria saber... como os alunos vão ser envolvidos na discussão desse projeto e como também os servidores que são diretamente interessados aqui vão ser envolvidos na discussão desse projeto que vocês vão apresentar. A minha outra colocação enquanto a fala do Pedro e do Jonathan e também do professor Hernani, eu acho que é importantíssimo, não que não tenha transparência, mas que esse processo seja o mais claro possível, pessoal. Nós estamos lidando com a vida de 300 alunos aqui, vários professores que pensaram na vida deles indo das ostras. E de repente a gente está chegando, eu entendo plenamente, cara, a preocupação de todo mundo. É assustador, você está na metade de uma faculdade e de repente alguém diz que você vai ter que mudar de cidade, entendeu? Mudar de condições. Então a minha principal pergunta é isso. Como que nós vamos ser envolvidos? Não tem nada aqui, mas temos uma proposta, uma possibilidade. Como que nós vamos ser envolvidos na discussão desse projeto de viabilidade? Até porque, para viabilizar esse projeto, nós não temos que ter só um campus e só professores que querem ir. Nós temos também que ter os alunos, se nós quisermos levar essa comunidade acadêmica para lá, e qual seria as condições que Petrópolis ou qualquer outra cidade daria para os alunos. A minha opinião, agora, essas são as minhas perguntas para os professores. Agora, a minha opinião, eu acho que a colocação de todos os colegas é muito pertinente, porque nós estamos colocando, de repente, uma decisão gigante, que poderia ser uma possível mudança de polo a promessas políticas. Eu também fico muito preocupado com isso. Eu acho que na redação desse projeto tem que ficar bem claro isso, e se for o caso nas etapas posteriores, amarrar as garantias desse projeto. Mas as minhas duas perguntas são principalmente essas para vocês.
Bom, em relação aos próximos passos, o Instituto está esperando a resposta dos três departamentos. O mesmo ofício, memorando que foi encaminhado para o Departamento de Engenharia, foi encaminhado para os outros departamentos. Já tem a manifestação do Departamento de Engenharia, ainda não recebeu, se bem que não recebeu oficialmente ainda, não sei ainda a posição dos outros departamentos. Recebendo essa resposta, no planejado da unidade, a gente vai ter que tomar uma posição de como vai proceder. Provavelmente fazer comissão, se entenderem que é isso, o Departamento de Engenharia sinalizou que tem interesse em viabilizar esse projeto e estudar o caso. Não sei se os outros departamentos vão sinalizar dessa forma também. Os que sinalizarem assim, se quiserem, vão construir esse projeto juntos. Se os outros não querem, não sei. Isso no planejado da unidade que a gente vai ver. Eu tenho a posição do Departamento de Engenharia, estou aguardando a posição do Departamento. E certamente tem que ser uma coisa muito participativa. Vocês são os principais interessados, envolvidos, impactados, que certamente vão ter que estar se envolvidos, trabalhando juntos, essas respostas todas que vocês perguntam, nós não temos. Não tem. Vai ter que ser construído mesmo.
Sim, professora. Então, os departamentos discutem o projeto. Isso vai para o colegiado e depois, não querendo colocar uma decisão pensando que isso vai ser aprovado ou pensando alguma coisa, mas depois, como seria a forma que nós seríamos envolvidos nesse processo? Na participação, através de assembleias, só por critério de curiosidade também, para não ficar essa possibilidade de paz para o pessoal.
Quem não me conhece, eu sou Carlos Federico Barro, professor, a sua pergunta aí. Eu queria começar primeiro por uma coisa. O Rodolfo tem insistido de não politizar essa discussão. Né? Lógico que isso envolve a vida de várias pessoas. Eu queria passar o seguinte, não vai ser uma decisão leviana, não vão ser atitudes levianas. Esse grupo de pessoas que são seus professores ou serão seus professores, não são um bando de três locados. Então, tem vários interesses que podem serem feridos e tem que ser muito delicadamente compreendido e atendido. E se algum deles não for atendido, eu tenho certeza que a nossa decisão será não ir. Tá? Então, tem a questão dos alunos, né, que nós só existimos por causa de vocês, né? Não existe universidade sem aluno. Existem os funcionários, que são pessoas daqui, muitos deles concursados daqui. Existem professores, eu pessoalmente tenho residência aqui, não fixa, mas tenho casa aqui e tenho interesse. Tá? Então, quer dizer, é uma pléiade, tem a sociedade, tem a comunidade, como algum de vocês falou, existe um compromisso da UF com a comunidade local. Então, essas questões todas vão ser estudadas. Nós achamos que é um projeto que, de um certo modo, interessa, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de desenvolvê-lo. Nós temos consciência disso. Tá? O que nós estamos querendo é mostrar para vocês que, dentro dos movimentos de evolução do processo, o que aconteceu? A boataria que correu, né? E o boato é muito fácil de criar, que já se ia, que ontem ia se votar, que nós já estávamos transferindo. Isso seria uma loucura para quem faz engenharia. Gente, nós somos ou seremos engenheiros. A gente está insistindo nesse processo por causa disso. Então, eu tenho certeza, a fala dele, as colocações de algumas pessoas que eu ouvi aí, nós temos que tomar muito cuidado nesse processo. Então, quer dizer, o objetivo, teve um rapaz que saiu ali, por que a gente fez essa reunião rapidamente, porque já estava insustentável a forma com que estavam ocorrendo as conversas entre as pessoas, que o ato, ele, cada um cria da forma que quer.
Então, o objetivo foi fazer o mais rápido possível. Nós temos muito receio, tá certo, de que isso não seja passado para vocês da forma mais correta possível, tá? Temos um receio de como nós vamos desenvolver esse projeto. Acho que temos que montar o envolvimento direto do aluno. Temos que com vocês conversarem qual é o melhor processo para vocês se sentirem incluídos. Uma coisa é dizer, ah, você vai ser assim. Não, mas vocês se sentem incluídos. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Vamos tentar ver que o processo que venha daqui para frente, se não houve transparência, a gente tem que respeitar todos as formas de visão do processo, tá? Mas não houve de forma nenhuma um interesse de omissão nem leviandade da parte dos professores do departamento. Tanto é que a gente está vindo aqui. E muitas das respostas que vocês estão buscando agora, só o projeto vai responder, só um estudo de viabilidade vai responder, tá? E nós sentimos que vai haver uma dificuldade muito grande. Vocês não só têm esses receios, como vocês têm direitos. Cada professor que concursou para cá, cada aluno que fez concurso para cá, cada funcionário que fez concurso para cá, tem seus direitos legais estabelecidos, gente. Isso não é, não se pega uma universidade, e principalmente de cunho federal, e se faz assim, leva para outro lugar. Então fiquem tranquilos que isso não existe, esse modelo. 20 professores definiram, vamos supor que nós todos, e amanhã nós pegamos vocês, ó, entra no ônibus e vai para lá. Isso não existe, nós estamos numa democracia, nós temos Estado de Direito, gente. Eu votei a favor do projeto, de se estudar o projeto, por motivos, inclusive, que pessoalmente eu posso conversar com vocês cada um. O nosso projeto maior é criar uma escola de engenharia forte do interior fluminense. Esse é o grande projeto. Não é tirar nada de Rio das Ostras, não é levar nada para Petrópolis, é fortalecer. Agora, os caminhos são vários. O que a gente está convidando é para uma discussão despolitizada, franca e objetiva, respeitando os direitos de todos, os interesses de todos e a transparência necessária à sociedade brasileira. Tá? Não se faz nada nesse país com legitimidade, não é com legalidade, não. Que não exista democracia e transparência. E isso nós temos esse compromisso. Esse grupo de professores tem esse compromisso. O resto que queiram falar é boato e política. E disso nós não vamos participar. Tá?
Só estima você.
Professor Fred, deixa eu perguntar
ao governador. Deixa lá,
Pedro,
Pedro.
Pedro. É
Luiz.
Tem
Natália e Pedro.
Luiz. Luiz. Luiz.
Luiz.
A
governança
que colocou
todas as minhas. Tudo que eu ia colocar sobre transparência e tudo mais. Vamos então. Vamos falar aqui no Rodolfo Engenheiro, vamos pensar como engenheiro, então. Vamos tirar toda a política, vamos supor, vamos assumir, então, que está tendo toda a transparência que vocês aqui, vamos esquecer tudo que foi falado para a gente do lado de fora, certo? Vamos falar, vamos esquecer tudo que foi colocado para a gente em sala de aula, beleza, do lado eu concordo que se tem transparência, então a gente não tem que colocar isso aqui, em questão disso aqui não foi baseado em nada concreto. Então vamos falar, então, com total transparência, vamos pensar como engenheiro. Eu acho que o que causa insegurança agora para o grupo de alunos é esse negócio, porque ontem, na reunião, foi votado a possibilidade de se discutir sobre um projeto.
O interesse
sobre um projeto de Petrópolis. Tem um documento, é um convite. O professor Rodolfo fez a analogia que é o começo de um namoro, né?
Antes do
namoro, ainda não tem nada formalizado. Né? O que foi votado é o interesse de começar um projeto, independente de como seja o projeto, certo?
Pode ir, toda vez que vão para mim, o que é isso? Pode nem ir.
Isso, exato. Mas é porque o que causa agitação nos alunos, acredito eu, que o que causa agitação nos alunos é que, assim, vocês alegam que souberam disso também agora, certo? Então, imagina isso na cabeça dos alunos, como é que funciona, entendeu? É claro que isso causa insegurança. E ainda mais que foi votado a possibilidade de interesse de um projeto. Isso abre a possibilidade de ir, correto? Não? Não? São conjuntos diferentes, né? Beleza. Então, isso causa agitação, certo? Isso causa... Então, se existe em toda a transparência, e eu acho que a maior preocupação daqui é o deslocamento da engenharia de produção para Petrópolis, alguém discorda que a maior preocupação é essa?
Alguém? Acho que ninguém aqui é de acordo que haja um deslocamento da engenharia de produção para a Petrópolis. De vocês, tem alguma intenção disso? Alguém é cogita essa possibilidade?
Você perguntou alguém, como ninguém falou, posso rapidinho?
Pode sim.
Você falou, ah, o maior medo é transferir. Não, é claro, o maior medo é transferir, mas alguém, acho que o senhor citou, de fortalecer no interior. Ah, ótimo, fortalecer não, fortalecer em Petrópolis? Fortalecer.
Não, fortalecer aqui, mas...
Veja bem.
Então o problema é
o nosso. Se a senhora responder ali...
Eu também responder.
Já saiu pouco tempo aí,
deixa eu concluir. Aí o senhor já respondeu. Olha só. Então, eu acho que não é interesse então, de ninguém que saia daqui, porque isso não vai resolver. Já foi colocado, já foi apontado aqui que isso não resolveria o problema de infraestrutura nenhuma. Acho legal a direção procurar resposta, procurar soluções para o nosso problema de infraestrutura, mas isso me parece falho. Isso me parece que para a Petrópolis não me parece, parece uma coisa momentânea, uma solução momentânea, mas que no final vai dar a mesma besteira que a gente está aqui. Então, eu acho que assim, se está tendo total transparência de vocês com a gente e da gente com vocês, vocês topam então assinar um documento formalizado, segurando, impedindo. Garantindo que qualquer que seja a proposta de Petrópolis, o curso de engenharia não vai se deslocar para lá, vocês topam assinar um papel garantindo.
O que eu acho que a sua colocação é o seguinte, você está dizendo o seguinte, ó, vocês têm que ter certeza que vocês não vão deslocar a gente daqui. Isso só para vocês terem noção do grau de direito que vocês têm. Tá? Vocês têm uma série de direitos que a gente não pode remover, como tem os funcionários, como tem os professores. Tem professores que votaram, alguns votaram contra, né? E alguns, embora votando a favor, têm dúvidas quanto à viabilidade do projeto. Então, essa questão que, inclusive, deve sair da cabeça de vocês, não vai poder ser feita uma transferência por documento. Tenha certeza que na comunidade acadêmica, isso é um dos poucos lugares que ainda isso não acontece. Esse mecanismo que nós estamos tendo aqui de consulta é um mecanismo claro. A gente não parece, embora a gente, às vezes, esteja em lados diferentes, com opiniões diferentes, isso é exercício, tá certo, da democracia. São interesses divergentes que têm uma posição que vai ter que ser tomada. Vocês vão ter acesso ao processo de definição, tanto do projeto, quanto da aceitação do projeto. Isso, vocês não pensem que depois do projeto, feito o projeto, nós vamos transferir. Porque esse projeto, independente da aceitação da outra parte, de atendimento dos requisitos, tá? Internamente isso vai ter que ser homologado. Vocês vão fazer parte desse processo, seja direta ou indiretamente. Então, o que eu estou trazendo para você... Eu não posso falar em nome de todos os professores. São eles professores, inclusive professores de vários cursos, tá? São três cursos, tá? Mas o que eu estou dizendo para você é que esse tempo todo a gente está trabalhando com um único modelo mental que o professor Rodolfo está querendo quebrar. O modelo mental é o seguinte: se instalou que nós vamos para Petrópolis.
Tá, então, a gente quer saber quem daí se compromete em defender os interesses de deixar a engenharia de
produção. Vocês já falaram que...
Todos os professores aqui estão defendendo o interesse também do puro. Não há essa posição. Ou nós somos de lá ou nós somos de cá. Se não aparecer, senão a gente não viria fazer consulta a vocês. Não teria sentido chegar aqui e conversar com vocês. Se eu tenho a posição firme e a condução de que vou levar vocês para lá, para que eu viria aqui falar isso com vocês? Agora, nós não abrimos a mão de estudar qualquer oportunidade, seja ela Petrópolis ou não, que nós já estudamos Macaé, nós já estudamos Cabo Frio. Várias opções, porque o que nós queremos é o que está faltando hoje. Nós não temos laboratório, não existe engenharia sem laboratório, não existe engenharia sem área para pesquisa. Nós temos uma série de coisas. Temos que sim cobrar, alguém que falou aqui, temos que cobrar inclusive da Universidade Federal Fluminense. Tá? Algumas pessoas falaram aqui. Não é só a nível de prefeitura, A, B ou C. Tá? Que nós precisamos, isso sim, estarmos juntos e cobrarmos. Por incrível que pareça, um movimento, aparentemente, de desunião pode estar nos unindo
para fazermos as verdadeiras demandas que nós temos que fazer, que temos que ter de um projeto fixo e firme em Rio das Ostras. O que nos assusta frequentemente é que após 10 anos nós conseguimos muito pouco em relação ao que queríamos ter. Isso nos assusta a todos os professores. Entendeu? Então, talvez alguns estejam chegando aqui agora, mais recentes, mas os que são mais antigos, veem essas deficiências. Então, o que eu estou falando para você, não vai haver nenhum processo que vocês não estejam envolvidos.
Mas é por que esse negócio de equipador, a gente vai participar também, claro, se isso for decidido, a gente vai participar. É porque essa questão de democracia é meio falho para o lado dos alunos, porque o nosso voto tem peso menor, entende?
Eu quero te responder duas coisas. Três pontos, eu chamo a atenção de uma coisa primeiro. Repara, gente. A gente está aqui por preocupação com vocês. Eu posso ser chamado de tudo no corredor desse negócio da U. O que ninguém pode falar, durante 3 anos, até 3 meses atrás, eu mantive com R$1.600 uma salinha do meu dinheiro, do meu salário, para que alunos pudessem fazer um conjunto de pesquisa. Está lá, quem quiser está lá. Eu paguei do meu salário. Porque como não tem espaço no laboratório, eu me recuso a isso, acho absurdo, eu paguei. Então, assim, eu quero chamar a atenção disso, porque eu estou preocupado em dar condição a vocês. Então, primeiro ponto, seja da maneira que for. Ah, você falou, mas só deu para 15, porque eu não tenho dinheiro para alugar um prédio. Se tivesse alugado um prédio, eu botava 100 de vocês. Há muito tempo atrás, primeiro, e alguns de vocês, aqui a gente, vocês são novos, esquecem a história. Eu briguei durante 6 meses, não consegui professor para me ajudar. Na época, muitos professores, só alguns, não tinha metade dos professores que tem hoje, um projeto porque eu era amigo do vice-presidente da Microsoft e ele sinalizou que botava um prédio aqui. E eu não consegui gente para estudar. Tem um montão de eu fala, mas tem que sentar, escrever, como é que é seu laboratório, sabe? E eu não sento a bundinha e escrevo. Então, eu estou tentando começar assim. Eu tenho uma preocupação muito grande com vocês. Agora, e o processo, vocês têm direito, como o Fred falou. Eu poderia virar para vocês e falar assim ou qualquer coisa, até porque pode não ter valor nenhum, né? Tipo uma assinatura que poderia não ter valor nenhum, eu sou um professor outro, e você vai ter dificuldade para construir esse documento. E eu quero te dizer assim, uma coisa que vai ser certo de você colocar, e aí o Fred queria chamar, e é importante, porque de novo vocês estão no paradigma de sair ou não, é que, meu, Rodolfo, eu só vou estar junto de uma proposta que vier ao interesse de vocês. Esse é o meu compromisso. Estou falando. A proposta que for, eu, Rodolfo, vou estar defendendo a proposta que vocês tiverem vendo como a melhor. Eu só acho que, vou voltar a insistir, qualquer coisa agora, vamos ser engenheiros. Nós estamos num momento, primeiro que não é representativo, você fez uma votação, a gente está falando de transparência, nós temos 400 alunos, tem isso aqui. Eu acho que os outros 400 devem representar vocês, deve ter a mesma preocupação. Só que não é o momento, acho que a gente vai ter que construir. Eu achei que você propôs que venha em outras rodadas de reunião, que venha uma forma que vocês vão estar inseridos no projeto, que seja buscado um mecanismo que garanta a legalidade e o direito de vocês. Eu acho que isso é que tem que estar preocupado agora. E isso a gente tem que construir junto. Esse é o jogo que vocês têm que estar preocupados. Não adianta fazer, não é isso. Isso não tem valor. A gente não está numa reunião. Entendeu? Eu assinaria qualquer coisa, mas faz sentido. Então, repara, gente. O que vocês têm que fazer agora é construir essa solução. Pô, vamos construir junto, vamos montar mecanismos. Aí sim, pensem, vão pensar em mecanismos que possam proteger o direito de vocês. Pô. Vocês já estão formando o centro acadêmico? Legal, faz o centro acadêmico, bota lá a proposta de como é que o centro acadêmico vai intervir, como é que vai garantir o direito de vocês. Vamos fazer isso direito, vamos engenhar isso. Eu acho que isso, a gente não está aqui, porque chegou um ponto, por isso eu estou tirando a discussão política, parece que nós odiamos vocês. Isso é engraçado, criou um abismo aqui entre professores versus alunos. Pô, quantos de vocês tiveram aula já me viram, já conviveram comigo? Pô, eu só fico correndo atrás das coisas de vocês, não faz sentido agora estar numa posição, e eu levantei, eu vou pedir para vocês brigarem lá na Marcele. Eu levantei naquela hora, a Marcele foi me buscar, porque eu levantei para ir embora. Falei, eu não vou ficar numa reunião, porque a reunião naquela hora estava tomando tom de briga. Eu falei, eu não vou ficar, porque não pode ser uma reunião que tem um abismo aqui. Professor versus alunos, não é isso, gente. Eu vou rasgar o que eu fiz 10 anos aqui, pô. Pô, eu sou maluco, deixei de dar dinheiro para criança, para minha saída, para botar aqui para hoje ser inimigo de você numa reunião. Foi por isso que ela foi me buscar. A senhora falou que eu sei tudo. Mas não vou ficar numa reunião. Não sei tudo com vocês, não. Sei tudo que não era para essa reunião ser assim. Eu falei, eu não quero ficar, eu vou me sentir mal. Então a gente tem que partir da consciência que nós não estamos aqui porque somos inimigos de vocês. Nós estamos aqui porque agora foi o único momento formal de tão de diferente, voltou para falar para o ato, agora não é. Porque agora teve um documento que chegou. Nós estamos dando transparência e nós somos do mesmo lado, gente. Senão vai criar um abismo. Quem está sentado aí e quem está sentado aqui. E fica confortável, porque a galera senta de um lado, fica quieto e não fala nada. Então assim, vamos parar com isso. Não, vocês não têm inimigo aqui, gente. Vocês estão esquecendo as pessoas que vocês estão convivendo no dia a dia. Pô, assina que eu tenho medo de vocês. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível. Não deve ser assim.
A gente tem medo da falta de compromisso. Não, mas... Eu falo comigo, eu estou aqui há um ano. Quando eu entrei, eu não discuti essa parte de questão de Cabo Frio, eu não estava aqui ainda. Eu estou falando porque agora, porque parece para mim, que eu acho para todo mundo, é que a gente só está fazendo essa reunião aqui hoje porque isso vazou, porque virou quatro corredores.
Ainda, você ainda tem essa dúvida?
Eu tenho.
Será que
eu tive,
viu? Vamos olhar os
fatos. Vocês ficam falando que a gente vai olhar os fatos, que vai ter o projeto, a gente vai avaliar, mas a gente nunca foi convidado para participar de nada.
Gente, mas não teve nada.
Mas
veja bem, a gente falou assim, quando você for trabalhar em empresa, um dia você deve trabalhar em empresa. Né? Existe um nível quando a coisa se torna oficial. Existem especulações de vários tipos com a gente. Nós recebemos N convites em várias situações. A gente. Peraí, deixa eu só responder. O que acontece é que só quando aquilo vira alguma coisa formal, nós podemos tratar. Nós não somos proibidos e não existe nenhuma proibição no Estatuto da UF, nem na Constituição Brasileira, que qualquer professor possa e deva e não deva receber e escutar convites que possam ser de interesse da universidade. Nós não estamos chamando vocês para montarem um quiosque, uma bandalheira em qualquer lugar. Nós vamos sempre escutar, inclusive, vou voltar a falar. O nosso sonho, e eu divido muito isso com o professor Rodolfo, de nós ter uma escola de engenharia do interior, do leste fluminense. Isso, nós já temos vários projetos para isso. Agora, nem tudo vai à frente. O que, que adianta? Toda vez que tiver, podemos fazer isso? Chama todo mundo. Aí vira, sabe o quê? Vira assembleia. Que alguns querem que isso ocorra aqui dentro. Nós queremos não. Produtividade, nós temos que trabalhar, dar aula. Tá certo? E dá condições para vocês de serem melhores formados. Agora, o resto é quem gosta de fazer discurso.
Volto a insistir, só para fechar o ferro. Não tinha nada. Eu não posso chamar, é claro, eu não posso chegar alguém sem falar comigo. O cara depois, queria botar 40 alunos para fazer um projeto assim, assim, assado. Tá bom. Quanto você vai pagar, o que os alunos vão fazer? Não, vocês vão construir junto. Aí eu venho aqui, galera, olha só, tem um projeto para 40 alunos. Você vai perguntar, o que é o projeto? Não sei não. Você vai rir tudo igual a menina aí. Quando não tem nada, como é que eu vou anunciar o que não tem nada, gente? Só ontem foi votado. A gente em menos de 24 horas fazendo transparência a vocês. E eu vou ser sincero com vocês e aí não tem como provar. Né? Infelizmente a palavra é o céu muito a minha. Tá? Não foi porque foi do ato, não foi não. A reunião estava marcada porque foi a data da reunião. Isso, vocês têm inteligência para ver a cronologia das datas. 19 foi o ofício do cara, 20 e pouco foi quando veio para cá. Porra, olha esse mano. Inclusive o prazo foi muito curto. Agora é engraçado que a mesma pessoa que diz que não foi dada na prioridade, teve nego dizendo os mesmos que foi muito corrido. E foi, a gente correu para ir rápido poder ter alguma coisa formal para apresentar para vocês. Agora não dá para pegar, faz isso, o cara reclama, aí o que o cara está afim de pegar falando. Não,
não foi passado nada pra gente, foi chamado dois alunos, mas
pediram para manter em segredo, porque não tinha nada formalizado, então não precisa ser passado para a gente.
Eu achei que eu ia
chamar o tudo bem, tudo bem. Eu vou deixar de lado o questionamento sobre ideia, a escolha desses alunos, sobre o nome desses alunos, sobre o intuito desses alunos, beleza.
É do rato.
Mas foi pedido segredo, sigilo, porque não tinha nada formalizado. Então, o que não é nada, o que não é formal, o que não é documentado, só não passam de palavra, certo? Não tem nada certo, é só uma conversa informal. Inclusive, na reunião foi colocado que nem era a UF, como se fosse a UF que estava lá averiguando, era um conjunto de professores, de alunos, averiguando a área para ver qual era o motivo. Então, a questão é, não é formalizado, são só palavras. O que a gente quer é que não fique só em palavras aqui, entendeu? Formalmente, formal. A gente quer a formalidade da garantia de vocês, entendeu? É isso que eu
quero. Então, vamos construir isso, gente. Pô, só não vai conseguir agora, você concorda? Quer um papel de pão aí, gente, que eu vou assinar. Não,
tudo bem, tudo bem. Mas caso seja feito, todos topam em assinar. Caso isso seja feito, todos se propõem a
garantia. Como é que eu vou dizer que eu não topo uma coisa que nós estamos chamando vocês?
E o resto?
Nós temos uma reunião, não, pera só. Nós temos uma reunião para chamar vocês, para construir coletivamente o que vai ocorrer.
Então você responde com seus amigos também?
Você está me propondo, você falou que os tanques podem
acontecer.
O que eu acho que a gente tem que fazer, nós, professores, unidos, não inimigos dos alunos, vamos sentar e vamos construir. O que você está chamando de documento é o projeto. Você concorda que não adianta pegar o papel de pão e assinar? Eu me comprometo a não fazer não sei o que lá. Não adianta. Vamos construir junto e vamos assinar junto. Então, eu, Rodolfo, só falo por mim na vida. Estou na quarto casamento, nem pensei de mulher, não consigo falar mais. Então, assim, eu, Rodolfo, só falo por mim e digo. Eu vou estar junto, apoiando o fortalecimento do curso e de vocês. Então, eu vou estar junto com o que for melhor para vocês. Mas eu estou mais do que isso. Eu estou convidando, eu, Rodolfo, que acho que é, não sei, mas me parece que é, estamos convidando vocês, não é só para isso, é para estarem juntos construindo com a gente. Gente, eu queria chamar uma atenção, o Fred começou a falar, é engraçado que vocês estão tão focados num ponto que vocês esquecem um elefante passando. Fred chamou a atenção uma coisa, isso que está ocorrendo pode ser a chance que a gente tem, eu quando dou penso nisso, de escrever uma solução que no final das contas seja o que a gente vai construir para resolver o problema daqui, gente. É uma porrada de gente construindo um processo. Pode ser o ponto de cobrar a instituição federal o que ela tem que fazer para cá. Então, repara, nós vamos sentar e construir um projeto. Vou ter um montão de cabeça pensante. Pode ser que a gente descubra o que a gente resolve na nossa vida. Aqui, ninguém está falando nada, pô. Ninguém está assim, vamos construir um projeto. Por isso que eu chamo a atenção. Ninguém está falando, vamos construir um projeto para sair. Vamos construir um projeto em cima de um convite que foi feito. E vamos fazer limonada dos limões. Nós somos inteligentes, não somos engenheiros?
Sim, pô. Sim. Eu não estou tentando tomar essa posição de inimigo.
Eu vou precisar dizer que eu tenho que dar aula de mestrado. Se alguém quiser fazer uma pergunta para mim,
agora,
por favor,
agora.
Tem que ir para aula de mestrado.
Então, agora então. Então, eu só quero saber a posição de vocês a respeito disso que ocorre, meu irmão.
No departamento, acho que era união. Conjunto. Teve votação, teve isso. Vamos fazer um projeto sobre isso.
Pedir uma coisa a vocês, que eu tenho que sair realmente. Seguem as demandas de vocês, tá? Vocês têm as suas lideranças naturais, eu vi aqui que tem naturalmente liderança naturais. Encaminhe essas demandas para o coordenador do curso. Tá? E aí, nós podemos fazer outras reuniões. Tá? Para que a gente tenha com vocês o andamento disso aqui. Eu sei que as aflições são grandes, as palavras às vezes realmente, por mais que a gente seja sincero, não convencem. Tá? Eu já estive do outro lado, fui diretor do Centro Acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então o que eu estou falando para vocês é que o que eu só peço, tá? Vão ao canal para obter as informações. Tá? Se nós vamos ter todas as respostas, não vamos ter, nós vamos ter a sinceridade de falar para vocês como o Rodolfo falou. Agora, ouvir daqui e dali é, na verdade, não querer construir nada. É conseguir fazer com que a gente perca energia em discussões.
Isso não vai melhorar o curso de engenharia, isso não vai fazer a gente ficar aqui melhor, ir para lá melhor, fazer os dois, nada disso vai melhorar. O único que se melhora é quando a gente vai para o papel, estrutura as coisas, estrutura as demandas, respeita as demandas, responde as demandas dentro das possibilidades. E nós temos, vocês têm canais formais, vocês elegem gente para o colegiado, vocês têm um coordenador de curso, vocês têm um modelo que a universidade dá para vocês demandarem as suas necessidades. A universidade já criou isso. Eu só peço a vocês que usem isso e não os canais informais, que não necessariamente são aqueles que querem fazer a evolução do curso, mas fazer muito mais palanque.
Obrigado, desculpe se não respondi.
Flávio, eu estou fechando, tá? Ana Maria, tá?
Não, eu queria depois falar também.
Ah, Ana Paula,
último. Bom, quem não me conhece, meu nome é Flávio, eu trabalho aqui na engenharia, na área de materiais e meio ambiente. Eu fui um dos que votei contra ontem, eu represento 50% dos votos. Por que eu votei contra? Porque eu sou contra um projeto de renovação? Não, pode ser algum. Eu sou contra Petrópolis. O que acontece é o seguinte, eu discordo do professor Moacir, as tintas cinzas que ele usou para pintar o puro, eu discordo, pelo contrário, as minhas tintas para pintar o puro ainda são verde e azul. Eu tenho muita esperança nesse polo, eu tenho muita esperança em Rio das Ostras. Agora, eu não tenho esperança em prefeitura. Eu não tenho esperança em prefeitura nenhuma. Porque todas as universidades, todos os polos que se envolveram com prefeitura, naufragaram. Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda. Eu acompanhei a construção do PUVRI, lá é PUVRI, Polo Universitário de Volta Redonda. Eu acompanhei, porque naquela época eu ia e voltava, hoje eu moro aqui. Eu vi ser construído em Volta Redonda 5 blocos de prédio de 6 andares. No intervalo que eu ficava de Macaense, Cidade do Aço. Toda semana eu via subir um andar, isso aqui eu estou encontrando. Então existe um modelo da UF, não estou falando de USP, Unicamp, não. Existe um modelo da UF de sucesso de interior? Existe.
Gente, me desculpe mesmo, mas eu tenho que dar aula no mestrado já às 7 horas. E essa sacanagem que é a última aula dos caras para lá. Não ficaria aqui mais quanto tempo. Mas assim, quem quiser, me liga, manda e-mail, fax, sinal de fumaça. Eu estou toda a liberdade para conversar e gostaria de cada um de vocês. Tá bom? Quem? Anota aí no celular, em algum lugar ali. Bom, se todo mundo deve ter no site, tem lá no link.
Manda um e-mail. Hein?
Entra aí, entra em contato comigo, conversaria com vocês.
Tchau, gente. Bom, então, bom, o problema nosso, que nós, o nosso erro, falo meu, o nosso, na minha opinião, do nosso departamento, é que o nosso modelo é errado. Nossa régua está errada. Você pode medir pela prefeitura, está furado. Então, o que, que eu vou fazer, Flávio? Tem que ser uma coisa sensata. Eu tenho que buscar canais. Isso aqui é uma Universidade Federal, gente. Eu estou ligado ao Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu estou ligado a vários ministérios federais que têm muito mais verba que qualquer prefeiturazinha desse país. Então, se eu estou aqui discutindo migalhas com prefeitura, esquece a prefeitura, cara. Agradeço o prédio que ele já nos deu e muito obrigado, tio e bênção, por correr atrás de todo sentido. Agora, o que, que vocês têm que perguntar, que até agora eu não vi ninguém perguntar. Duas perguntas que eu faria como aluno. Em primeiro lugar, quem vai fazer parte dessa comissão que vai fazer o estudo para reavaliar o curso? Não sei. Você sabe? Não sei. Segundo, qual o número de cadeiras que eu, aluno, vou ter lá nesse grupo de pessoas que vão discutir o curso de engenharia? Alguém pensou nessa pergunta? Eu acho que vocês devem fazer essa pergunta. Só isso.
Javi?
É dentro de tudo isso que foi falado, eu acho que uma coisa importante que essa situação de Petrópolis está criando, eu acho que essa reunião aqui, dentro de 4 anos da faculdade, nunca houve uma reunião dessa. Acho que principalmente para a galera que é mais nova, para poder ter contato com os professores do profissional, que até então só de início é mais os professores do básico. E acho importante essa interação dos professores profissional com a galera que está entrando. E dentro dessa discussão de Petrópolis, é criar um incômodo, talvez, na prefeitura de Rio das Ostras, para ela tomar uma atitude. Porque dentro desses 4 anos que eu estou aqui na universidade, eu não tinha visto nenhuma pessoa da prefeitura se manifestar oficialmente em relação à nossa situação aqui. Dentro dessa discussão toda, ontem, na reunião da ADUF, que apareceu uma secretária da prefeitura, não sei, eu cheguei na metade da reunião, não sei qual a importância dela dentro do...
Secretária de
Tecnologia. Mas ela veio aqui, se anunciou oficialmente e deu um caixa assim. O fato.
Mas o que ela falou?
Eu não sei, eu não estava na reunião ainda. Que
interesse. A prefeitura tem interesse.
Bom, então dentro dessa situação toda, e caso venha a se montar uma comissão, como o professor Flávio falou, dessa situação toda de quem vai participar, quando for montada essa comissão, é para discutir um projeto de possível transferência, diante desse incômodo que pode ter causado na prefeitura de Rio das Ostras, daí pode começar a se discutir como fazer, incomodar mais a prefeitura para ela acordar para a gente aqui. Porque se ela acha que é tão importante manter a universidade aqui, ela vai tomar atitude. Porque dentro desses terrenos aqui que estão em volta, tudo que ela já prometeu antes de eu entrar aqui, depois que ela entrou, e ela nunca levou à frente nada do que ela dizia. Então, eu acho assim, por mais que a gente fala, a gente é uma universidade federal e a gente está ligado a ministérios e tal, eu não conheço nenhuma universidade que cresce sem o apoio do governo municipal. Então, eu acho que é de muita importância ter a prefeitura do lado da universidade, mesmo ela sendo federal.
Certo?
É a demanda. E Petrópolis não tem demanda para atender o curso de engenharia de produção. E Petrópolis, além disso, não oferece nenhuma perspectiva para a gente lá dentro.
Isso aí, ponte?
Exatamente.
Qual a ponte?
A ponte é que eu conheço a cidade.
Ele é uma ponte. A ponte confiança é só pesquisa, uma pesquisa.
Não, estou fechando aqui.
Vamos abrir uma UF em Rio Dourado. Preciso de uma pesquisa para saber se tem demanda em Rio Dourado com curso de engenharia, gente.
A UF vai abrir um curso de engenharia de produção lá em Pablo.
Gente.
Pablo, lá no. Não sei onde que é. Não conheço. Pablo, onde que é? Quem é Pablo? Vai ter um curso de engenharia de produção da UF.
Pode ter alguma demanda. Tem mais demanda do que Macaé?
Claro, ah, pois. Para fazer esse curso.
Ah, você só quem? Porque não. Isso aí surgiu o projeto do MEC. Tá bom, Alavanca? É do MEC, não da UF. Lucas já foi. Aníbal.
Depois, no final, se encerrar, eu tenho algumas informações adicionais aí, mas é um tema. Bom,
ótimo.
Primeiro, eu acho muito interessante, professores e alunos têm dialogado, eu acho que tem muito de vocês falar que o primeiro encontro, e eu acho que não vai ser o primeiro encontro. Não vai ser o momento, o ponto de partida para a gente construir alguma coisa. Para quem? Não só para os professores, e só para os alunos, não para todo mundo da universidade. E eu acho que também a gente tem que, como o IAI, o nível da conversa está chegando, a avaliar essas possibilidades. E eu acho que nunca a gente deve parar de novo, não discutir sobre possibilidades. Então, se vocês me falam aqui para falar com o Lobo de Google, eu converso aqui com ele lá. Eu acho que a gente não tem que temer isso. Então, discutir, olhar a proposta, avaliar, o que foi falado lá aqui, colocar lá não tem demanda, vamos ver, não tem realmente, vamos olhar os números, tem empresa, não tem empresa, o que tem lá? Então eu acho que uma decisão radical, unicamente porque a gente não faz parte daquele processo,
jogar areia no, na, na, nas ideias, e eu acho que isso não é correto. A gente tem que olhar.
Eu escrevi no Enem, eu escrevi a universidade no Enem, com todos os meus atores, em um momento digital, eu estava lá, com possibilidade de ficar qualquer outro
lugar. Não, tu falando de possibilidade, quando falo de possibilidade, não estou falando de a gente ir para lá.
Tu não, não há possibilidade.
Muitas vezes que é colocado aqui, ó, que a gente tem que pedir do Ministério, que a gente tem que ir lá. Olha, mesmo os professores aqui, o professor Rodolfo, o professor Freire, o professor Macedo, têm procurado melhor estrutura para a gente. A gente tem um projeto lá na FINEP, tem computadores lá, a gente não tem onde colocar. Bom, a gente fez todo o movimento lá para encontrar uma sala. Lá no colégio. Então aí o pessoal fica trabalhando com as criancinhas do lado. Mas a gente vai ficar parado esperando que aconteça? Não, pô. A gente vai procurar uma alternativa. Então eu acho novamente, a gente tem que avaliar, a gente tem que construir junto. Sim, para ficar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu quero ficar aqui. Eu tenho um caso muito bom. Minha vida é sua aqui, estou no caçulo aqui. Minha esposa gosta de morar aqui. Para mim, com isso aí, tem que ser complicada. Como os amigos, vai ser muito. Mas então, a gente vai se fechar unicamente, porque vai ser difícil, ou a gente vai avaliar essas possibilidades. Então, eu acho que, novamente, voltando, ó, a gente tem que falar com franqueza, eu acho que não tem jeito de a gente construir isso, se não reunirmos. Eu acho que minha proposta seria marcar outra reunião de lá para discutir. Discutir, olhar o aspecto dos alunos, ver que eles, qual é a necessidade deles. Pô, é muito difícil. Então, pô, a gente não vai. Dizem, não, é muito complicado. Fala, só que vamos ter mais problemas. Então, eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Tem que ser faladas. Né? Evitando aqueles canais de, às vezes, apagar uma boa ideia ou uma má ideia, mas vamos trabalhar primeiro. Eu fui, ó, eu me enterei daquele projeto lá, aquele documento que foi passado agora, eu acabei de ver, foi passado naquela reunião lá. Li lá, olhei, ó, vamos ver o que acontece lá. Muitas vezes, por não fazer parte daquele processo, a gente não pode, a priori, dizer que isso não funciona, que isso não vale, isso não vai funcionar. Tá legal? Então, essa aí era a minha fala. Então, lembrando, todos somos professores por escolha. Quem é professor aqui porque não quer, e professor que significa que gostamos de dar aula, gostamos de interagir com os alunos, gostamos de construir profissionais. E isso é nossa obrigação e também um compromisso.
Jean.
Eu. Já falta de professor, certo? Com a abertura de um novo polo lá em Petrópolis, como vocês pretendem suprir a demanda de professor lá e aqui?
Querido, a gente não tem resposta absolutamente nenhuma. Todas essas questões, todas que estão colocadas, são nossas, são de vocês, são de
todos. Pode acontecer assim, ó. Daqui a pouco, próximo semestre 6, você vai fazer concurso para outro lugar.
Quem sabe?
Para que não vai atrás de vaga, para voltar para o concurso.
Lados contrários. Olha, eu moro aqui em Rio das Ostras, tenho casa aqui, minha esposa trabalha aqui, meu filho estuda no colégio alternativo. Eu estou aqui a semana inteira, moro aqui, participei de todos os projetos para tentar melhorar isso aqui. Ok? Pode botar, participei de todos os projetos. E se aparecer não, agora, o que eu coloquei para vocês, que a gente está cansado. As coisas não acontecem aqui e a gente tem que ver possibilidades. Então, só para ter uma colocação. O que eu gostaria que vocês compreendessem, e a compreensão só vem com o tempo, vamos marcar, vamos nos encontrar mais. Eu dou aula de marketing amanhã, de 8h30 às 11h. todos os alunos quiserem ir lá bater um papo comigo, discutir mais alguma coisa, querer saber por que eu estou, na verdade, achando que ir para Petrópolis é melhor, porque eu tenho essa opinião. O Flávio tem outra opinião, mas eu sou um amigo, não é porque ele tem uma opinião que eu vou virar inimigo do Flávio? Então, ele tem uma opinião e tem outra. Ok? Eu, será que eu estou... Olha, eu digo para vocês de coração. Eu gostaria de ficar aqui. Eu moro aqui, minha esposa trabalha aqui, meu filho mora aqui, eu tenho tudo aqui, tenho casa. Gostaria muito de ficar aqui. Adoraria ficar aqui.
Mas aí a gente está
voltando para a Então, não, o que eu estou querendo dizer é que o Rodolfo colocou. Será que não é oportunidade? Porque vocês estão chegando agora. Vocês estão chegando agora. A gente está nessa briga. Eu comecei falando com vocês, nós estamos nessa briga aí desde a criação da unidade. Desde a criação da unidade, nós estamos nessa briga. Então o que acontece? Quem sabe agora, nesse momento, a gente não consiga, dessa discussão, sair alguma coisa boa para nós. Nós contigo, professores, alunos e funcionários. E a própria sociedade de das outras. Vamos ver, vamos montar um projeto. Tá? Era isso que eu queria falar.
Uma preocupação de mim como coordenador foi isso. A gente não tem laboratório. Se o MEC um dia bater nossa porta, a biblioteca. A gente recebeu uma doação de tantos livros de um professor, do pai de professor. Não tinha lugar. Laboratório não temos. Se o MEC vir aqui, vai falar comigo. E aí, coordenador, cadê o laboratório? A gente gastou 40 mil reais o último agora para fazer o laboratório de química. Para fazer o laboratório de computação. Só que de química está compartilhado com os cursos de enfermagem, né? Com curso de enfermagem. Ou seja, eles vão utilizar, tá? Não sei, onde vamos colocar os equipamentos.
E aquele prédio que foi construído?
Esse prédio daqui vai ser para o IHS. Vão sair os containers e vai para o IHS. Vai sair, seja, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. É, vai continuar sendo o mesmo. Certo? E também lá, eu acho que não está, não sei se o esgoto está funcionando lá.
Aquilo lá, o esgoto não
tem aprovação nenhuma. Então, a minha preocupação como coordenador é que, se o MEC um dia bater nossa porta, o que eu vou falar? Eu tenho que formar engenheiros plenos. Tenho ferramenta para formar a vocês como engenheiros plenos. O professor pediu 50 calculadoras, senhor Hernando. Calculadoras científicas, lembra? Não tínhamos dinheiro. Tínhamos que dar prioridade a outro lugar, porque o professor falou, para a próxima talvez a gente consiga. A gente recebe um dinheiro para gastar, só que tem que gastar em quê? Comprar papel, comprar isso, comprar o outro, várias coisas.
Por que o IHS conseguiu esse prédio e o ICT
não tem? Não, a gente lutou também por esse prédio. Só que tem que dar, divide.
Mas é levar o problema, eu acho que é isso.
O IHS pegou uma proposta de dividir cada sala, não dividir os dois prédios.
Mas aí tem vários problemas.
Tá, tudo bem, tem vários problemas. Mas uma coisa que me preocupa, na fala de todos vocês, é que você se refere à estrutura da universidade apenas como laboratório. E questão de bandejão, por exemplo?
Vocês têm isso lá, eu estou falando como coordenador, tá? Como curso. Bandejão, por isso vocês têm representante na unidade, que vem infraestrutura aí. Se falou como coordenador. Eu não vou bandejão que falta isso, moradia, isso aí. Não, veja para mim, eu como coordenador somente meu curso. Tem um representante, tem outro setor na qual você discute isso. Tem um representante da unidade. Leve um representante da unidade. Ó, fala lá. Não, vamos acabar, porque aqui a professora tem que sair também, porque tem a família dela também.
Não,
porque a professora Marcele vai sair. Vamos lá. Já falou, Pedro.
Então,
Pedro.
Gente,
sem repetições. Pedro já falou. Silvio.
Falei.
Mariana.
Eu acho que foi falado várias vezes aqui. Vamos pensar com engenheiros e os laboratórios que tem que ampliar, beleza. O Lucas colocou na fala dele que é inviável, não só para ele, como para muitas outras pessoas que eu acredito aqui, sair daqui para outro lugar. Só isso aí, por si só, já mata, já faz absurda a possibilidade de se avaliar um projeto para fazer qualquer coisa em Petrópolis. Relativo aqui, eu compartilho da fala dele, a UF quer fazer alguma coisa lá? Legal, lindo, vamos dividir as verbas daqui, que já são poucas, para lá. A gente até hoje não tem quadro de professor completo. Tem um monte de falta.
A ideia, o possível projeto trata de outra instituição.
De outra instituição. Se todas as verbas vêm, são federais.
Quem está com o comunicado lá do prefeitura? Você fala em campus, você fala de curso, não falei nada. Mas diz campus, certo? Está por aí o documento da prefeitura.
O que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui é uma instituição federal e, de alguma maneira, está relacionada, tem a possibilidade de um projeto, para não ser interrompido, de abrir qualquer coisa lá. Relativa aqui. Olha, gente, olha o caos que está isso aqui. Chove e você não entra na universidade. Olha, isso aqui é um caos. É um caos. E aí está se pensando na possibilidade. Gente, se você pensar como engenheiro, como vocês estão falando, qualquer raciocínio rápido vai chegar na seguinte conclusão: isso é absurdo. É ridículo. É ridículo. Eu falei, eu conversando com meu pai no telefone em casa, existe uma possibilidade, ainda que remota, ele... Que? E eu acho que é a reação de todo mundo quando escutou isso. Que? Não tem nem possibilidade, porque se existe a possibilidade de avaliar, é porque lá na frente existe a possibilidade de acontecer.
Olha só, possível o projeto. Mas até de outra vez...
Os professores sempre pensaram em... Não, vamos lá, Maria.
Eu concordo com o professor Flávio, com o caso de Volta Redonda, eu morei lá em Volta Redonda, eu conheço. Não, ainda assim, é longe do ideal, mas assim, é outra coisa, gente. Nós estudamos numa escola, cara.
E olha o legal, que lá
e eu quero somente um laboratório.
Não, sou professor também. Eles falam o tempo todo.
Eu não escrevo isso na escola.
Aí, eu quero um laboratório também, porque eu quero isso tudo, mas ainda vamos construir um laboratório. Vou ter um terreno enorme aqui atrás. Vamos construir um laboratório em Petrópolis. Gente, tem que aumentar isso aqui. Já tem, gente, nós estamos do lado de Macaé. Pelo amor de Deus. Pra que que nós vamos fazer em Petrópolis? Nós estamos do lado de Macaé. Macaé! Gente, é absurdo! Qualquer pessoa que pensa, eu acredito que assim, quando cogitaram a possibilidade de criar uma UF aqui, se colocasse qualquer outro, sei lá, colocasse Petrópolis na época pra bater de frente, gente, do lado. Vocês entendem quão absurdo é isso? Então, em vez de cuidar disso aqui, de, sei lá, já que é pra se reunir, já que é pra perder, assim, perder tempo, não é o que eu digo, mas assim, pra fazer reuniões, não sei o quê, vamos fazer reuniões pra melhorar isso aqui. Pra arrumar a entrada da UF, pra botar sala pra aluno, pra consertar um ar-condicionado que seja, pra asfaltar a rua.
Mas sempre foi isso. Sabe quanto demorou pra sair o terreno aqui? Para a UF?
Você não, eu sei que as UF? Coisas são
8
difíceis.
Anos?
Eu sei.
E é isso que vou esperar. Cara, a gente está trabalhando para isso até agora.
Não, não sei.
Vocês dois, vocês querem trocar?
Hã? Cara, se o Evo não me sentir bem, faça com que não vai demorar.
Posso só?
Bom, foi tchau.
É.
É assim. Deixa lá, como fala o professor Carlos. Quem quiser ir, vai. Deixa lá, entra com o professor. Pronto.
É.
Não, é normal.
Entendeu?
Mas todo mundo lutou por isso. Está lutando por isso também.
Eu não quero. Assim, não estou querendo te atacar e nem desmerecer. Eu estou falando que as coisas foram fáceis. Eu sei que.
Concordo com
que você.
Todo mundo está.
Que todo mundo se esforçou, que as coisas são difíceis. Mas vocês entendem que. Já que vamos nos reunir, gente, vai pra cá, né? Em vez de ser Petrópolis.
Vai fazer um plano de habilidade. O professor vai fazer, você vai participar. Beleza. Se der, se você não fala, tem isso, contra, tudo acabou. Fala, inviável, pronto, acabou.
Tudo bem, mas é assim, é pensar o quão viável é você criar uma onça no
terreno. A gente vai participar com um representante que eu não sei.
Não sei, não sei. Não sei se vai precisar um, dois,
não,
três.
Não, não sabe, mas a gente sabe, porque a gente sabe que a gente funciona. retorno vai ser um aluno. Vai ser, desculpa pelo temperamento. Vai ser.
Mariana, você já extravasou, já está tudo tranquilo? Você quer falar mais alguma coisa?
Não, assim, é que como ele falou, vai ser um aluno representando, vai ser assim. E assim, quando você tem um representante, tudo bem, mas lá na hora você não vai estar vendo o que está acontecendo, você não vai poder expor sua opinião, por mais que tenha um representante, entendeu? Então, eu acho que assim, se é uma coisa tão absurda já de início, vamos discutir isso. Ah, tá bom, não vai estar feito, tá bom, mas pô, vamos perder tempo com isso? É a minha opinião. Quem não tem, não compactua. Tudo bem, pode falar, não. Você tá sendo ridícula.
Valeu. Maria.
Gente, deixa eu pedir licença. Você me deixa uma vez da sua fala. Na verdade, eu acho muito conveniente que eu compacto com a ideia do Olívio, do Lócio, acho que a maioria aqui, é que a gente marque, segue um compromisso, marcar uma reunião para montar estratégias, para melhorar aqui. E a gente está aqui para somar forças. Então, o que vocês precisarem de nós,
à
disposição para lutar pelo nosso direito. Ana Paula. Vou pedir licença, principalmente para a senhora Ana Paula, que vai falar agora no centro da fala dela. Foi importantíssimo esse momento de estar escutando vocês e a gente poder estar focando. Acho que tem que ser o primeiro de vários momentos. Totalmente pertinente as dúvidas, a gente não tem respostas para tudo, infelizmente. Assim, gostaria de ter, mas acho que a gente participando juntos, a gente vai conseguir construir aquilo dentro da sua ideia, do que for melhor para todo mundo, do que for melhor para você, para o docente, para toda a comunidade da Terra. Então, se saírem daqui já outro momento, vejam, não sei o que vai ser para você. Tá? Então,
costuma ter diariamente.
A sala da direção fica adequada com o protocolo.
Ana Paula. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula. Não conheço muitos de vocês ainda, as carinhas são novas. Mas, primeiro que eu acho que é legítimo, super legal vocês estarem aqui e pedindo esclarecimento. É complicado para a gente também. A gente está tão confuso quanto vocês. Vou explicar por quê. Eu fiquei sabendo dessa história também 15 dias atrás, oficialmente através do memorando, que foi disponibilizado pelo Reginaldo no Facebook. E ontem, na reunião, esse memorando foi entregue para todo mundo. Todo mundo está com medo. E agora eu falo um pouco por mim, porque apesar de ter votado para pensar no projeto, que aí eu vou justificar isso, e eu gostaria que vocês pensassem nessa possibilidade de pelo menos não botar no papel. Eu não quero sair da cidade, eu acredito no Curo, que para quem me conhece sabe que não é balela. Para quem foi meu aluno, para quem trabalha comigo, eu visto a camisa da universidade, visto a camisa do Curo. Bom, mas o que eu pensei? Eu falei, gente, eu como professora do departamento de engenharia, todo mundo diz, precisa de laboratório. Que laboratório? Falta esgoto no prédio. Eu não sei, será que falta mesmo? E o que eu pensei na possibilidade da gente criar um projeto? Que eu vou ver no papel, de fato, quais são as necessidades do nosso povo. Porque tu vai ter que botar no papel, olha, não tem esgoto, não tem água, falta espaço para fazer uma biblioteca, falta espaço para 10 laboratórios, um de mecânica, um de física nuclear, não importa. Mas eu vou ver no papel, porque eu não sei, eu vou ser muito sincera. Eu, como professora, da Departamento de Engenharia de Produção, Edwin, eu não sei. Porque a minha cadeira, eu resolvo as minhas necessidades em sala de aula. Porque eu sou professora de estatística. Como é que eu faço? Eu não tenho laboratório, eu não tenho nem pacote comprado. É óbvio que eu vou falar para vocês, pode desgravar aqui, porque é piratez que a gente usa na sala de aula. Então os meninos trazem o laptop e eu dou a minha aula. É como eu resolvo, mas eu sei que nem todas as cadeiras podem ser resolvidas dessa maneira. Tem lá um laboratório de mecânica, um laboratório de física, que eu não sei como é que esses caras resolvem o problema.
E aí, eu, Ana, professora, minha opinião, eu também não quero ir para Petrópolis, eu confio, eu acredito no puro. Mas eu vi a possibilidade de colocar algo no papel e saber exatamente quais são as minhas necessidades. Vocês sabem todas as necessidades do puro?
Eu não sei, porque nem tudo é conforme. Será que falta esgoto, água? Será que falta livro? Será que falta livro? Não sei quantos livros de química, quantos livros de estatística. Não sei. Talvez essa possibilidade do projeto... Gente, é uma possibilidade. A gente falou o tempo inteiro que é uma possibilidade, possibilidade. Escreve e olha para o que a gente precisa. E eu acho que é bacana vocês pedirem e têm o direito de participar da criação desse projeto, né, professor Eric? Com todo mundo. E outra coisa, gente, ter um projeto não significa que você vai... É uma estrutura, é uma cidade, é uma região. Imagina para a UF, eu não sei como é que vai funcionar isso, do ponto de vista da mídia, a UF chegar lá em horário de Rede Globo e dizer, olha, nós estamos tirando a Universidade Federal de uma cidade para ir para outra cidade. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Não é. Então, o que, que eu vejo a possibilidade de criar um projeto? Primeiro, a participação de todo mundo, inclusive de vocês. Eu, como professora, eu não sei. Quais são os laboratórios que faltam? O que, que de fato está faltando? Porque a minha matéria, eu resolvo da minha maneira. Então, eu acho, vamos mudar o papel. Não é um projeto de viabilidade. O projeto de viabilidade pode ser cortado só quando você olha para ele. Quando você começa a botar as coisas que precisa, você pode cortar um projeto de cara. Isso é inviável. Inviável. Agora, vamos botar um projeto. E eu estou falando, eu, Ana, não quero ir para Petrópolis e eu quero ficar aqui. De novo, quem me conhece sabe disso. Mas, vamos participar, vamos criar um projeto. Qual a minha ideia na hora? Eu falei, gente, porque eu queria votar contra, mas eu quero ver o projeto. A gente vai ter na mão também uma fonte de dinheiro do prefeito de Rio das Ostras com as nossas ideias. E aí, quando o Fred falou assim, vamos fazer um limão, não sei o que, eu falei, pô, faz sentido. Vamos colocar no papel o que a gente precisa. Até porque já está saindo turma, está entrando turma. E será que sempre nunca vai ter um documento, nunca vai ter uma história do que a gente precisa, do que a gente lutou? Não sei. Então, o que eu, Ana, acho? Eu, Ana, professora, estou falando por mim. Vamos montar esse projeto. Vamos ver se é viável, se a gente vai dar tiro no pé. Porque pode ser um tiro no pé também da gente. Pode ser um tiro no pé. Quando você botar as coisas no projeto... Bom, vai ser mudado de local? Vamos dizer que a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que mude. Vamos todos para Petrópolis. Vamos levar, não é, para quem me conhece, vamos levar todos os alunos daqui com bolsa. Aí faz as contas. Bolsa, moradia, alimentação. Mas eles não querem, a gente não quer um projeto, Lucas? Lucas, né? Lucas, a gente não quer um projeto? O projeto é isso. A gente pode dar tiro no pé, cara. Ou não. E lá, a gente vai ter na mão um papel para centrar. Olha, meu prefeito aqui de Rio das Ostras, a gente vai ficar. Olha aqui, o que a gente precisa. Vamos negociar. Vamos pensar a história do Parque Tecnológico, que estão dizendo que a carta fora do baralho. Que será? Não sei. Eu não sei, porque eu não participei do projeto do Parque Tecnológico. Não sei. Se alguém perguntar, não tenho a menor ideia. Não sei. Talvez seja a hora da gente discutir essas coisas. E aí, eu sou a pessoa... que não gosta de política. Meu negócio é número. Número. Enquanto você não me vem com os números na mão, eu fico muito insegura. Muito insegura. Porque eu não sei tomar decisão baseada em coisas qualitativas, em achismo. Eu não acredito. Eu, Ana, eu não acredito nisso. Eu preciso ver um papel e ver uns números. Aí quando você começa a ver os cifrões... Então, o que eu acho que a gente deve fazer nesse momento, gente? Ninguém sabe responder. Aí... Outra coisa, quando eu comecei, eu fiz as mesmas perguntas que vocês ontem. Gente, isso é uma proposta ou é algo fechado? Aí, não, um convite. A gente vai tirar a engenharia toda daqui? Minha pergunta, não sei. O que vai acontecer com a região? Não sei. Talvez se a gente fizer, fazendo esse projeto, a gente vai conseguir essa pergunta. E aí, Mariana, você está coberta de razão quando aparecer no item levar todos os alunos... Do RCT?
ICT.
Tiro no pé, Mariana. Tiro no pé. Então vamos fazer um projeto. Vamos fazer um projeto. É uma possibilidade. E outra coisa, gente. Ter um projeto não quer dizer que a gente vá. E eu estou falando isso porque eu não quero ir. Mas vamos dar. Vamos lá. Vamos montar um projeto. Vamos participar. Vamos ver quais são as nossas necessidades. Porque provavelmente vai ter um item lá. Como é que vai deslocar esses alunos? Vamos dizer que a hipótese nula seja todos.
irem para Petrópolis. Como vai deslocar vocês? Tem que ter uma... Porque aí tem um projeto, tem que ter resposta. Que aí ninguém mais pode dizer, até eu, que eu não sei. Tá que tá lá. Precisamos fazer uma conta de 400 alunos, quanto por mês? R$1.500 alojamento, alimentação, transporte. Isso é viável? Não tem prefeitura e governo federal que vai bancar isso. Mas, Mariana, vamos colocar no papel.
Não,
que aí, a gente, aí todo mundo vai ficar igual a você. Eu duvido que isso vai dar certo. Mas se não tiver no papel, vão dizer sempre. E eu vou dizer pra você. Não sei. Ana, vai todo mundo? Não sei. A gente não sabe. A gente não sabe. Vamos colocar no papel.
Mas, Ana Paula, quantos projetos não são engavetados aí? Porque não é uma coisa muito fácil.
Mas não vai haver mudança. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo com o projeto.
A gente tem que tomar cuidado com o projeto.
Mas uma mudança dessa, não pode ser decidida sem um projeto, sem votação. Porque a gente não está sozinho, a gente tem a ciência da computação, a gente tem a matemática. A matemática está no ICT. Se não aprovar o projeto, não tem mudança, não tem nada. Mas, em compensação, a gente tem o que, que a gente precisa. Porque eu confesso, gente, eu estou aqui há 3 anos... E eu não sei, de fato, eu sei que eu gostaria de ter um asfalto para poder trazer os meus pesquisadores de ponta para cá, porque eu morro de vergonha. Quando eu monto banca, e olha para o cúmulo da pobreza, os meus convidados de banca vêm por conta própria, não é, Eden? A gente não tem grana para bancar os caras. Os caras vêm porque me amam. Os caras são os pica do mundo. Vem aqui. Os caras chegam aqui nessa rua. Isso no começo eu ficava muito envergonhada. Falei, agora eu vou assumir isso. Vou comprar isso, porque eu sou professora do puro. Aí eu lembro que o meu primeiro orientador chegou aqui e falou, Ana, é um colégio municipal, né? Eu falei, é, mas segurando a pompa. Mas a gente tem uma sala de multimídia. Com data show! Aí o Reinaldo sentou. Falei, é, mas eu tô aqui. Eu acredito nesse sonho. Eu acredito na gente. Agora, eu sei que tá tudo difícil. A gente tem um dia que não tem água, gente. Tem um dia que não tem esgoto. Não sei. Vamos pensar como é que a gente pode resolver. Talvez a melhor saída seja colocar no papel. E eu tô falando, não tô falando pelo departamento, não. Tô falando por mim, Ana. Porque eu acho que quando os ânimos estão muito exaltados, Mariana, eu já tirei sua idade há muito tempo atrás, a gente não pensa. A gente fica tão exaltado que a gente não escuta o que as pessoas falam. Eu não estou helado, eu estou falando por mim, Ana. Vamos escutar, vamos fazer o projeto. A gente não foi convidado para fazer o projeto?
Não, sim, justamente por isso que eu estou aqui.
E aí, Mariana, você está coberta de razão, porque se botar uma cláusula lá, se tiver que fazer essa transferência, botar essa cláusula lá e começar a fazer as contas, talvez seja inviável isso. Então vamos construir um projeto.
Talvez.
Bom, eu sou estatística, eu tenho uma margem de erro ainda, de 5%. De 5% de der certo. Bom. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, gente, olha só. Eu acho que é o momento da gente ter... Eu acho que a gente tem que lutar pelo que vocês querem. Vocês estão cobertos de razão. Vocês têm que ver o lado de vocês também. Mas eu acho que é um momento de serenidade. Porque se a gente começar a gritar um com os outros, agredir todo mundo, a gente não tem solução. Do ponto de vista estatístico, nada resolvido, tá? Nada. Nada. Ninguém se entende. Cada um quer fazer uma coisa. Então, eu acho que é o momento da gente se encontrar. Eu nunca tive, em 3 anos de puro, eu nunca tive uma possibilidade de ver vocês assim. Eu nunca tive uma possibilidade de discutir quais são, de fato, os problemas do puro. Primeiro que eu trabalho muito. A gente acaba nunca indo para as reuniões. A gente foge de reunião. Eu estou aqui, minha orientada está lá me esperando. Vou ter ela trabalhando. Eu vim, fiz questão, porque eu nunca participei disso. Então, na verdade, eu não sei, de fato, se eu tiver que listar para vocês, quais são os problemas do puro. Eu gostaria que tivesse um asfalto ali, pelo menos uma fachadinha simpática, né? Outros querem no laboratório, então vamos colocar isso no papel. Vamos colocar. Até porque é um momento da gente saber o que de fato a gente precisa e uma outra forma de tentar negociar com a Prefeitura de Rio das Ostras. Isso é uma visão minha, tá, gente? Ninguém é obrigado a concordar ou discordar. A única coisa que eu peço, lutem pelos direitos, mas vamos ter um pouco de serenidade também, porque senão a gente não se entende.
Ok? Só fazer um.
Não, ele levantou primeiro. Não,
ele levantou um monte de vez, você me deixou falar.
Mas eu tô falando, deixa eu falar.
Vamos falar lá, depois eu falo.
Vou falar. Ontem eu fui na assembleia, eu gosto de serviço social, não lembro o nome dele. Mas ele falou uma coisa muito importante, que todo mundo tem que se unir. E como que o senhor falou, a gente colocar no papel tudo que o mundo precisa, não é só que você tem que estar aqui, cara. Sabe, todo um período de alunos também, de enfermagem, de procura. Imagina só o poder que a gente vai ter se a gente colocar tudo no papel,
mostrar para os outros alunos o que está acontecendo no fundo, que questão de esgoto, de salas, também tem a ver com eles, diretamente. Mostrar para eles e ir lá para o prefeito, todo mundo junto. Além da gente estar matando, o fato da gente dar proximidade com esse mundo, ou seja, da gente ir para Petrópolis, a gente vai estar unindo todo mundo vai se conhecer, a gente vai ter uma liderança que a gente precisa. Vamos falar com os outros cursos de humanas, né? E está todo mundo unido para ir nessa conferência para frente e fazer alguma coisa para o futuro. Eu acho a ideia mais viável da nossa. Eu acho.
Não, não quero ter razão não, tá, gente?
Não,
quero ser feliz.
Só completar.
Quero beijar na boca, ser feliz, fazer meu trabalho bem. Eu não quero ter razão.
Olha, algumas coisas, alguns dados que são importantes para a gente pensar. Quando fala, por exemplo, a questão de não ser política, não é verdade. Veja para você ver. Por que que o Ministério de Ciência e Tecnologia apoia a ideia da construção de um polo em Petrópolis e não apoia a gente não precarizar isso aqui? Por quê? Porque o Raul, o chefe do Ministério da Ciência e Tecnologia, era diretor do LNCC de Petrópolis. Não é político, não conta. Lógico. Se ele fosse daqui, talvez ele fizesse esse esforço para daqui. Então há política sim. Falaram o tempo todo que eu quero fazer. Como é que chama?
Desculpe, palanque. Eu me referi à política inteira.
Não, eu estou falando você, não estou falando você. O pessoal, não, o pessoal falou tanto tempo, é assim, cuidado com quem faz palanque político aqui. Eu não estou fazendo palanque político. Às vezes algumas pessoas brincam comigo. Eu dirigi 5 anos uma faculdade. Eu sou sócio dela. Tá? E eu saí e falei, eu não quero mexer mais com isso. Eu quase morri 5 anos sem férias. Na iniciativa privada é assim, a gente trabalha muito. Eu não quero, não tem vocação política nenhuma, não. Mas eu fico muito invocado e eu mobilizo. Eu acho que tem que conscientizar vocês, tem que politizar sim. Porque é uma discussão política. Esse negócio de prefeito de cá e prefeito de cá são barganhas políticas. O tempo todo o pessoal está fazendo. E aquilo que o Flávio falou é genial, e é isso. A gente não pode perder o foco disso. O governo federal tem que se responsabilizar por nós. Nós não podemos pedir prefeito, pelo amor de Deus, daqui a 4 anos e volta, vai começar tudo de novo. E aqui é uma alternância dos mesmos prefeitos. Sai Sabino, entra um cara que não gosta da UF. Volta o Sabino, que gosta da UF. Vai sair, vai voltar o mesmo cara. E aí? Nós estamos lascados. Nós não podemos daqui a 4 anos sair o Sabino, ferrou. E aí, a gente precisa de transparência. Teve uma comissão que foi discutir com o Sabino, que foi fazer, sentou lá. O que vocês estão sabendo a respeito? Eu nada do que foi discutido, das propostas. Eu pedi para participar. Alegava que eu não podia participar, que eu não era bem muito colegiado. Então, a gente não participa e não fica sabendo. Eu acho que nós temos que saber isso. Eu não sei qual que eu concordo com a Paulinha, eu não sei. A gente fala essas discussões. Olha, eu sou administrador, eu não sou engenheiro. Então, meu pensamento é meio torto. Apesar que eu tenho engenharia também. Então, não pode dizer que eu não sou engenheiro. Eu formei engenharia, ciências contábeis e administração. Então, eu consigo pensar dos três jeitos. Financeiramente, socialmente e logaritmicamente. O engenheiro pensa assim. Mas eu não entendo descobrir com um prédio pronto que não tem esgoto. Eu falei, que é isso? Já imaginou, eu vou construir minha casa ano que vem.